Olá galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 164, uma edição que começou um pouquinho mais tarde do que deveria, a gente deveria gravar no domingo, mas vocês estão vendo já que a gente está começando tradicionalmente com o nosso Musicast hoje, indicação do nosso querido Rafael Brasileiro, a música é If I Had a Gun, de Noel Gallagher. Rafa, o que é que você fala sobre essa música aí, o que é que você tem para dizer pra gente?
Noel Gallagher, acho que todo mundo conhece. Eu sei que aqui Fred é outra pessoa que também escutava muito Oasis. Era um dos irmãos lá dos Gallagher. E Noel foi o único que, assim, que conseguiu fazer um projeto legal. Não que o de Liam não tenha sido, mas eu me identifiquei mais com o segmento de Noel. E provavelmente ele vai estar no Brasil em março, no Lollapalooza. Estou só esperando a confirmação para confirmar a passagem também.
E essa música é bacana, você gosta bastante.
Não, pra caramba, os dois CDs deles são perfeitos, são muito bem feitos.
O Oasis foi nos anos 90, acho que é a primeira banda, eu tive todos os CDs, até uma determinada parte que o cara compra. Até aquele CD que tinha 3, 4 músicas. Numa viagem eu comprei um cartão bonito de papel, e tinha algumas músicas que viriam nos próximos discos, era um negócio bem, bem legal. É uma curiosidade, que eles eram torcedores do Manchester City, ele e o irmão eram torcedores do Manchester City. Manchester City, na época que o City era da terceira divisão. Aí teve até uma matéria da Placar na época, eu lembro, era assinante da Placar na época, realmente era a revista que você acompanhava, que era assim: não grite United no show do Oasis, porque essa matéria foi feita no sucesso de Wonderwall. Assim, o Wonderwall durou semanas em primeiro lugar quando virou hit mesmo, né? E dizia essa curiosidade, tipo, sabe aquela história de modinha? Eu fiquei até curioso, não sei se os caras hoje gostam do City do jeito que é. O time de empresário comprado, time de árabe ganhando tudo. Os caras gostavam, era do. Quando jogava, inclusive, num estádio antigo que chamava Main Road, que era aqueles estádios que.
Só... Quadradão.
Não! Né? Mas não é nem quadradão, é estádio que não tem cadeira não, meu irmão. É em pé, assim, apinhado, então assim, era um Manchester City muito diferente. E detalhe: o Manchester City do Oasis era. Curiosamente, é o inverso do United, que vivia a sua grande fase, ganhando tudo, inclusive viria a ganhar a Liga de Campeões em 99, e quando começou a dominar a Premier League. Então foi o maior hiato que já existiu na rivalidade, mas os caras nunca largaram, não.
Mas existe um vídeo, que eu não vou garantir agora como é, mas deles comemorando um dos títulos. Dentro
de certeza que comemorou. Claro, veja, claro. Depois de 40 anos, eu não quis dizer assim. Sabe aquela modinha? É modinha, disse não. Esses caras são modinha.
Não, tô esses caras assim, eram. Mas você falou que não sabe se ele se agrada a eles a transformação.
Já teve matéria sobre isso já. Muito torcedor do City. Claro que o cara gosta de ganhar o campeonato inglês. Ganhou recentemente mais de duas vezes, eu acho. A Copa da Inglaterra, disputar a Liga de Campeões. É óbvio que os caras curtem isso. Talvez não.
Mas não é a raiz.
Como eles queriam.
Mas é discussão que uma vez, né? Não é raiz.
Podcast atrás. Se um milionário chegasse e fizesse com algum dos três times aqui, virar um Manchester City. Claro que todo mundo ia curtir, mas ao mesmo tempo, quer dizer, pô,
não foi exatamente a gente, tá ligado? Eu não sei se exatamente foi na placa que eu li, mas. Sobre essa questão do City e United. A matéria é a seguinte: o lado azul de Manchester. Falando como
um. Algo alternativo.
Algo alternativo.
Será que foi essa do... Não, essa do Ace era por causa do Wonderwall, que tinha... Era uma placa... Essa placa, quando surgiu, era 95, 96... Era uma placa meio alternativa, que eles tentaram mudar uma linha, tinha uma parte de rock'n'roll, nas últimas páginas... Tinha a parte...
Hã? Futebol, sexo e rock'n'roll.
E tinha até as duas últimas páginas, eram de Bussunda, que...
Era a placa grande, né?
Que Bussunda, inclusive, foi um gênio. Ele foi a primeira pessoa a descobrir a Copa do Mundo de 2002 na Ásia e na Coreia. Tava uma discussão na época, assim, eu botar a Copa no Japão, a disputava o Japão, ele disse, meu amigo, bota na Coreia, bota no Japão, ninguém vai ver a diferença. Dois meses depois a FIFA, vai ser nas duas.
Pois é, galera, então podcast 45 minutos, começando ao som de If I Had a Gun, Noel Gallagher. E a gente, como eu tinha adiantado, a gente tinha combinado de gravar no domingo à noite, mas tivemos alguns probleminhas particulares, não ia dar para comparecer, para todo mundo comparecer, a gente acabou mudando aí para segunda-feira, por isso a gente pede desculpa, que a gente havia anunciado que a gravação seria no domingo à noite, mas está rolando aqui nessa segunda-feira, mas não é porque deixou de ser no domingo que vai ser menos quente o podcast 45 minutos. Afinal de contas, promete.
Quente
promete...
mesmo seria sábado à noite.
Era. Promete ser sábado à noite, meu amigo. A turma tava nervosa.
Sábado à noite.
Vamos falar do nosso Village logo pra gente começar o debate, que o tira-tema já promete, né? O tira-tema já promete ser bem movimentado. É,
mas pra você... O MusiCast de hoje devia ser os embargos de sábado à noite.
Os embargos de sábado à noite. Para você que está pensando em curtir momentos de tranquilidade, momentos de lazer com sua família, com as pessoas que você mais ama, você mais gosta, você já sabe que o Village Porto de Galinhas é uma excelente opção. É a melhor estrutura do litoral sul de Pernambuco, com uma estrutura para criança que não tem equiparação, é disparada a melhor aqui da região, vocês vão ver. Então você vai lá no site villageportodegalinhas.com.br, faz a sua reserva, coloca o código promocional podcast45. Se você for também morador aqui da região de Pernambuco, Alagoas ou Paraíba, você ganha 40% de desconto na hora. E pode ter certeza que a maior fatia desse descontão aí é para o seu ouvinte do podcast 45, né, Fred?
É o que decide, né? Fatia considerável. Para quem tem qualquer dúvida, faça o seguinte, a dica que eu vou dar é o seguinte. Comece a pesquisar.
Boa, Fred.
Decolar, booking.com, comece a pesquisar preço de hotel por aí. Aí você vai pesquisando. Quando você estiver achando que já decidiu pelo Village, porque se fizer isso, no sem o desconto, é. O cara já decide pelo Village.
Se você levar em consideração a estrutura, preço, lógico, já vai decidir
pelo Village. É experiência própria. É. Você vai decidir pelo Village. A não ser que você tiver ultra orçamento curtíssimo. Você tem que ficar numa pousada de 60 conto.
É.
Então, assim, se o cara for no...
Existe,
e nem existe, nem existe. Mas arruma um quarto ali por cima, uma garagem. Se o cara não tiver nesse espírito
de desespero,
o cara estiver procurando lugar para ir com a namorada no final de semana, com a esposa, com a família, para curtir, vai acabar optando pelo Village. Aí pode ser que ele fique na dúvida de Village e outro. Aí pensa assim, vai ter 40% de desconto aqui.
É bronca.
Pronto, definiu.
É
o desempate, é o maior critério de desempate do mundo. É super trufo, né?
É o super trufo.
O cara tá todo mundo. Toma aí,
toma aí, pronto. Eu conheço um menininho de 5 anos que vai comemorar o aniversário dele lá.
É mesmo, né?
Olha aí. É. Bento é apaixonado pelo Village.
Totalmente. Como João fica escrevendo na internet que é contra o golpe.
É, Paulo, né?
Contra o quê? Contra o golpe.
Por quê?
Tu mesmo tá fazendo um golpe aí. Aí a turma vai pra rua fazendo, eu sou contra o golpe.
O Pirra gosta assim, porra, o Village é totalmente pra criança mesmo. Se você tiver filho. Eu já falei aqui algumas vezes, eu vou repetir. Você leva o menino, né? Você curte a manhã com o menino, ataque na piscina, brincando, correndo, tem a vila brincando, tem tudo. Chega de noite, Pirra, uf, capota, jovem. Dormiu. Aí você faz um programa com a patroa, mas.
Aí tá certo. Ou
então faz o que fez uma vez, né?
Como?
Deixa a patroa e vai pra boa.
Mas aí só pros ninjas.
Pois é, galera, então pra você que tá querendo aproveitar, se você tiver alguma dificuldade na hora de fazer sua reserva, você manda um e-mail pra podcast45@villageportodegalinhas.com.br. Galera, tira a teima. Já vão. Tem um bichinho aí, né? A vinhetinha, Rafa? O Rafa tá preparando aqui. Cadê? Foi? Tem.
Podcast, manual básico. Guia básico.
Olha aí. Olha aí, vinhetinha do Tira-Teima. E o Tira-Teima de hoje, como a gente havia prometido, tenho certeza que vai render muita discussão, muito debate. Qual o momento mais delicado, depois do que a gente viu aí no fim de semana? O do Sport ou o do Náutico? Essa é a pergunta que vai resumir aí esse início de programa.
Vamos lá.
O do Náutico.
O do Náutico, porque o do Sport, ele tá 11...
Uma resposta, é porque tem que escolher um, viu? Não significa que
não, o outro tá tranquilo. Tá tranquilo não, o do Náutico é o seguinte, são 11 ou são 12 jogos, o Sport ganhou um jogo só nesse intervalo, tá 6 jogos sem ganhar no Brasileiro, mas em alguns jogos, ou na maioria deles, o Sport mostrou um bom futebol. Um futebol competitivo. E vem perdendo por erros de Eduardo, ou algo... situações pontuais. Vem em declínio, é óbvio que vem em declínio. Mas o Náutico, esse declínio náutico é muito mais acentuado, é muito mais...
A curva.
E vem de muito mais tempo. Há muito tempo que a gente vem falando aqui que o Náutico... O Náutico teve aquela largada excepcional e depois... O Náutico somou. Tem um dado
quem trouxe o dado foi o Fred. Fred,
né? Esse dado pra mim é
Na primeira vez que eu até trouxe o dado, eu conversei com o João, eu errei um pouquinho o cálculo.
Mas bora falar pra galera não ficar...
Exatamente. O que o Náutico fez Isso até já tinha sido muito falado, né? O Náutico fez 16 pontos.
Em 6.
E depois 16 agora em 14. Então, assim, isso deixa o Náutico com aproveitamento de 38%.
Que é de rebaixado.
Que é de rebaixado.
Nesses outros 16.
É, então assim, o Náutico é mais. Ele é maior, período maior. E com futebol.
Muito, a divisão do Náutico começa mais atrás. Você está excluindo 6 rodadas, ou seja, é um campeonato todo depois.
É, exatamente. E o Sport tem. Assim, é preciso. É, depois que o Náutico levou de 5-1, eu botei no Twitter assim que. Uma derrota de 5-1 não pode passar impune. Algo tem que ser feito. E o Sport, depois da derrota contra o Figueirense de virada, eu botei a mesma coisa, assim. Óbvio que com a mão um pouco menos pesada, mas é algo que precisa ser feito, porque o Sport também é um número muito, muito desgastante pro Sport, que são 12 jogos e uma vitória.
Mas como você destacou, João, talvez seja mais do que essa questão de 12 jogos e uma vitória. Acho que o mais relevante aí colocando o Fred e Cássio na discussão, acaba sendo justamente o que a gente viu nas últimas apresentações do Sport, né? O que se viu contra o Bahia e o que se viu agora contra o Figueirense. E
contra a Ponte Preta também.
Contra a Ponte Preta também. Isso sim.
Eu colocaria.
É verdadeiramente digno de preocupação.
No foco eu colocaria Ponte Preta e Figueirense. Bahia, eu considero aquilo um erro institucional, que eu estou esperando quarta para ver se o Sport vai consumar esse erro institucional. Para até ser eliminado do Bahia. Depende da forma como vai ser.
Um erro institucional que
custou, inclusive, o jogo do Figueirense.
E que gerou esse ambiente. Certo. Vitória sobre o Bahia teria gerado uma interpretação diferente da situação depois da
derrota. Ali é a palavra burrice, assim, com todo respeito, assim, de uma forma geral, é incompreensível o que aconteceu na leitura. Não a atuação. A atuação é a consequência da leitura que foi feita para aquela partida. Na minha opinião, aquilo ali é inexplicável. Quanto ao desempenho, o recorte do Náutico já é muito maior. Para o momento atual do Náutico, o recorte para se chegar a isso já é muito maior. São 14 rodadas, como vocês bem falaram, com 16 pontos, com a metade dos pontos que o Náutico custou. O Sport vem, essa estatística de 1 em 12. Curioso, eu estava falando até com o João antes de começar. Eu no blog eu escrevi assim: eu estou colocando Brasil. Acabei de falar isso, inclusive, tanto que eu desconsiderei o jogo do Bahia. A estatística eu estou levando em conta o campeonato brasileiro. Porque. Porque se o Sport tivesse vencido o Bahia, não teria mudado. O Sport continuaria a 6 jogos sem vencer no brasileiro. Então, tanto ganhando ou perdendo, eu não vou. Tipo, se tivesse vencido, eu não consideraria, né? Porque perdeu,
então
que eu vou considerar.
Você volta para 10-1.
Eu considero uma vitória em 10 rodadas. Porque
isso aconteceu, né? 10 rodadas foi o que aconteceu.
Do brasileiro. Então. Porque
o 12 você coloca.
O Santos joga. Aí o Santos, aí você vai. Porque você coloca o Santos. Aí é uma partida onde o time. Até hoje não se sabe o que. Tá mostrando que, na verdade, o que tá parecendo é que o time queria se classificar e jogou mal. Porque se não queria se classificar pra ir pra sua, pra jogar sua.
Mas 10 ou 12 é muito.
É, mas querendo ou não, o Sport perdeu 3 partidas aí. 2 pros líderes.
E todas estão pela caminho.
Duas pros líderes. E uma, assim, é efetivamente só uma derrota de...
Derrota, assim,
derrota.
Assim,
derrota
daquela situação que você espera pelo menos um empate.
As outras duas você não pode colocar, mas perdeu do Atlético, perdeu do Atlético.
Só pra pontuar, desses 10 resultados, eu diria que um é inaceitável, que é um empate com a Ponte na Ilha. A derrota pro Figueirense acontece. Depois do empate com a ponte na ilha, ele se torna mais inaceitável.
E se colocar a história do jogo do Bahia também no meio, né?
Claro que a derrota do Figueirense acontece, mas nas circunstâncias da partida, um cenário recorrente, eu não acho tão normal quanto você está falando.
Não, estou dizendo assim, só
não,
resultado.
Não, você está falando, acontece sim, claro que porque acontece. Pelo jogo ter sido recorrente, não acho que aquele cenário normal, tipo um cenário que acontece, não. Pelo contrário, aliás, até acontece demais. É um cenário que só acontece. Durante o jogo, a pessoa até falou que eu ziquei, mas não foi ziquei. Claro que brincadeira à parte, greia à parte, mas foi só uma informação e que, de fato, se confirmou no final da partida. Essa foi a 10ª vez que o Sport jogou como visitante na Série A, a partir do Figueirense, e foi a 5ª vez que o Sport abriu o placar. 3 vezes contra a Catarinense, inclusive. Não venceu nenhuma.
Para você, qual é o momento pior, do Náutico ou do Sport?
Não, tô falando... O do Náutico, eu estou falando do Sport. Porque o Fred entrou, eu estou falando do Figueirense, porque ele falou do Figueirense. Então, assim, colocou 5, não ganhou 5, então para o contexto da partida é recorrente. O do Náutico, não. Olha o que eu tô falando, a gente está falando de futebol, do jogo do Figueirense, porque eu não considerei Atlético e Corinthians. Mas, como vocês bem falaram, ao menos teve um mínimo de futebol em algum momento nesse tempo todo. O do Náutico, a falta de futebol é visível. Curiosamente, claro que o chance de gol, claro, não sei se é por futebol ou qualquer outra estatística, foi até Frederico Dias que mostrou a tuitada antes de começar o programa, já está em 9%, 8,9% a chance do Náutico, segundo chance de gol, que varia bastante, de acesso, de uma rodada para outra. Eu achei meio drástica a queda, que estava na casa dos 30%. Meio drástica. Mas eu coloquei da seguinte forma no post do blog sobre essa questão do Náutico. O Náutico ficou a 2 pontos do G4. Moralmente, a distância ficou muito maior.
É a mesma situação do Sport, 2 pontos do G4.
Mas em relação ao G4, eu acho da Série B 2 pontos mais fácil tirar do que da Série A.
Era aí que eu ia entrar meu...
Mas moralmente, por mais que o Sport esteja numa em 10 dias ruins, eu acho do Náutico a situação muito pior pela falta de futebol, porque o Sport, os resultados não estão vindo, mas em algum momento, por exemplo, o primeiro tempo do Figueirense...
Muito bom foi o primeiro tempo.
Foi 54% de posse, contra 46% do Figueirense, claro, 9 finalizações e só 3 do Figueirense. Então aquele 1-0, por mais ter tido um pênalti no marcado do Figueirense, mas o futebol do Sport foi muito superior. Isso o Náutico não
vendeu. E o Náutico ficar 12 rodadas, você pega, tira e você conta nos dedos os jogos que o Náutico jogou bem.
Para não aprofundar, né?
Exatamente.
Para não aprofundar nem Sport. Para não aprofundar nem Sport nem Náutico, porque a gente ainda vai debater isoladamente depois. Eu vou contra os dois na resposta. Eu acho que a situação do Náutico.
Consigo, Fred, tem que só ter ou Sport ou Náutico.
Não, vocês os dois responderam o Náutico. Os dois responderam a situação mais difícil do Náutico.
Exato.
Eu vou responder Sport.
Ah, tá, ok.
Pelo seguinte, pela dificuldade do campeonato. O Náutico, ele é sétimo lugar. Os dois...
A gente concorda um pouco, eu acabei de falar que os dois pontos do Náutico é mais fácil de buscar do que os dois pontos do Sport.
Foi por aí que eu pego mesmo. Os dois times, nesse momento, são sétimo. E os dois times, nesse momento, estão a 2 pontos do G4.
E chegaram juntos ontem no aeroporto.
Foi, eu vi a imagem do Super Sport.
Até isso está igual, pô.
Agora, o que é que eu acho? Na Série B, o futebol fraco que o Náutico apresenta e tem apresentado em declínio tem sido ainda suficiente para garantir os pontos em casa. O problema é que o Náutico vai para uma sequência imediata agora de mais jogos fora do que em casa. Tá vivendo essa sequência que são as 6 primeiras.
São 10 fora e 9 em casa.
Mas se bem que vai ter o clássico aí para equilibrar. Mas nesse momento exato, porque também se distanciar demais não adianta. Então é bom a gente fazer retratos menores. Nas 6 primeiras rodadas o Náutico faz 4 fora, já fez uma. Mas esse mínimo que o Náutico vem jogando tem sido suficiente para pontuar em casa. E, ao contrário da Série A, o G4 da Série B ainda tem as 4 vagas em aberto. As 4 vagas estão... Apesar de que possível, a gente já vai...
O Sampaio que a gente falou, eu disse, olho no Sampaio.
Aí chegou.
Apesar de que ainda está... O Vitória, inevitavelmente, tende a ficar com a vaga, mas, matematicamente, está todo em aberto. O Náutico tem 5 pontos de diferença.
É na matemática, no futebol, não.
O Corinthians está em outro mundo já, mas, em relação, Fred, ao Sport. E, assim, eu acho que... Se o Náutico conseguir o reequilíbrio, é muito mais fácil brigar diretamente pelo objetivo dele, que é o acesso, do que o Sport, ainda que consiga o reequilíbrio, ter força para brigar pelo objetivo
mas
dele,
é porque que é a Libertadores. E por que eu garanto o Náutico aí? Claro que o Sport, manteu minha opinião, montou um melhor elenco que eu vi o Sport montar em muito tempo, e dificilmente, independentemente do resultado desse time, creio que vá ser uma constante nos próximos anos, ter um elenco com peças... peça de reposição, coisa que não tinha. Mas, supondo que o Sport não termine no G4, mas termine em 6º, 7º lugar, por ali, 8º. O Quero Não fez a melhor campanha dele no Sport.
Não conseguiu nada.
Não, veja.
Seu objetivo.
Calma, vou terminar a frase. Nisso, se os dois não chegarem ao G4.
Aí a situação do Sport é melhor, óbvio.
É óbvio, então. Se os dois não alcançarem se os dois não alcançarem o G4, lógico. Quem termina
pior? Quem termina na Série A,
melhor. Sim, lógico. Mas
então acho que a responsabilidade do Náutico é muito maior.
É maior,
mais pressão.
Mas é mais fácil. Se o Sport não terminar em quarto, terminar em sétimo. Vai se ficar uma ponta de frustração.
Muito, até porque...
Uma coisa é uma ponta de frustração. Outra coisa é...
É uma segunda divisão.
1 milhão de reais a menos.
Sim, lógico.
Mas aí seria a diferença de corte da Série B para a Série A.
Eu foquei a pergunta não no fato dos dois... Eu tô dizendo que eu foquei a pergunta não no caso dos dois não conseguirem. Aí não tem discussão. Se os dois não conseguirem, é óbvio que o Sport vai estar sempre...
Se os dois estão fora do G4, vivem um momento delicado, e supondo que os dois não consigam reverter...
por isso, por esse cenário futuro, eu acho do Náutico
pior que o Sport
também. Fora o que eu já tenho.
Eu interpretei a pergunta como: quem tem mais chance de reverter e cumprir seu objetivo? Pra mim, quem tem mais chance de reverter e cumprir seu objetivo é o Náutico.
Acho que a pergunta não foi
essa. Um momento delicado
pode ser. Eu posso interpretar desse jeito.
Agora, o único ponto aí que vai contra o que eu falei é o seguinte: 5x1. E até pela construção que foi o jogo, podia ter sido 6-7 e não podia nem ter tido esse gol do Náutico. Não é só um resultado de dentro de campo. E os do Sport eu ainda acho que são resultados apenas de dentro de campo. Eu acho que o Náutico desandou.
A partir daqui, vocês preferem, já que a gente entre na análise
dos clubes... Só um detalhe sobre esse Náutico desandou, professor. Até porque
faz
um programa que a gente disse. Todo mundo cravou que o Náutico chegaria na frente do Santa Cruz na
Série B. Teve...
Quem foi que disse?
Celso disse que não.
Cravou o Santa.
Cravou o Santa?
Foi só Celso. Mas veja, eu cravei o Santa tirando Vitória.
Não! Tirando o quê?
Tirando Vitória.
Não, mas cravou.
Mas cravei.
Nossa, não, a pergunta era que chega na
mais pra trás aí.
Não, é o seguinte. Celso confundiu agora.
Botou Santa e Náutico.
No último tiratema...
Do X.
Você falou assim.
Não é do X. É o da análise do retorno.
Eu confundi.
Eu tô falando da análise do retorno.
Deixa eu só botar a ordem na casa. Resumindo,
em uma rodada, a gente já mudou de opinião.
O último tiratema foi. O último tiratema foi: quem vai ficar na frente? Santo ou Náutico, independente de chegar no G4. Todo mundo foi Náutico, o Celso foi Santo, argumentando o seguinte.
Mas eu não tô falando isso, não, tô falando do retorno.
Sim, exatamente isso. Argumentando o seguinte: o Santa ainda tem
mais potencial,
e acreditando nesse potencial, ele foi pelo Santa Cruz. E veja só, eu ainda não mudei radicalmente de opinião.
Eu acho que tem que ser feito no Náutico. Se nada for feito no Náutico, se o Náutico ficar nessa pasmaceira que está hoje, o risco do Santa Cruz terminar na frente é grande.
É enorme.
Mas enorme. Tem que ser feito alguma coisa. Se for feito alguma coisa, fez alguma mexida, talvez o Náutico chegue
mais. Uma curiosidade do X: sempre que o Santa chega a um ponto do Náutico, a rodada é sempre o Santa fora e o Náutico em casa. Parece Caverna do Dragão.
Mas não é por acaso, claro.
Mas sempre que é teu, tipo, o Santa bota a aproximação mínima do Náutico, aí é a rodada de passar. Claro que eventualmente o Náutico pode tropeçar em casa, o Santa pode vencer, mas é sempre...
É o que determina a ultrapassagem.
É, mas é sempre esse contexto, é o Santa fora e o Náutico
em casa. Aí essa lição o cara aprende da Fórmula 1. Chegar é uma coisa, passar é outra. E nesse fora em casa, se aplica. Agora, vai ter um momento que o Santa vai poder ligar o Kers, né?
No clássico.
Não, que é quando tem duas rodadas em casa, vai inverter.
Joga duas fora.
Quinta e sexta rodada são duas em casa.
É o Kers.
Aí vai ter, se tiver
colado... Vai ser uma semana nervosa no campeonato, viu?
Acelera o Kers. E essa semana acontece na Série A também, é quando o Sport sai pra pegar Joinville e Respeito.
Aí vai reverter só no final, porque na verdade a última vez que a gente teve dois jogos seguidos foi fora de casa, na verdade. Foi Galo e Atlético Paranaense e Corinthians.
Exatamente.
Vocês vão entrar.
Falta a sua opinião de Rafael.
Na minha opinião, a situação mais delicada continua sendo do Náutico, porque eu acho que o Náutico está há mais tempo sem mostrar um futebol convincente. Esse é o meu argumento da situação do Náutico. Sem falar que, para mim, aí o que Cássio traz em relação a valores mesmo, a situação de momento, um tá na Série A, outro na Série B, sem dúvida que a situação do Náutico é mais delicada.
Ontem eu saí para três lugares só: padaria, academia e a redação. Na padaria e na academia, o que se falava era o seguinte: tem que tirar Eduardo. Por quê? Um dos caras argumentou o seguinte: meu irmão, eu tava conversando com o fulaninho, ele tá certo, o Sport não vence há um mês. O Náutico, nessa crise todinha, ainda vai ali bilhete com ponto, ainda está encostado no G4. Porque os caras já estavam presumindo que a rodada ia completar e o Sport ia ficar mais distante do G4.
Chegou a ficar 5 pontos no meio da rodada.
Foi. Ou seja, naquele momento, se fiquei 5 pontos, a situação, eu acho que mais delicada era essa. E o Náutico, pelo que eu acompanho do dia a dia, ainda tem como crescer. Ainda tem Bergson para entrar, ainda tem Daxon para jogar.
Aí o cara tá não vindo o Náutico, vindo isso, tem um tiro na cabeça agora.
Né? Aí, meu amigo.
Tem pra crescer.
A impressão que eu tenho é que aquele podcast que a gente gravou com o Lisca, as duas balas do Náutico ainda não foram dadas, né?
Eu gostei da contratação do Daniel.
Mas aquilo não era uma bala. Aquilo ali pode ser uma grata surpresa, é diferente. Mas... O temor
acho que
na verdade, se tem munição.
Ou a munição pode ser, né? Em vez de ser um jogador, ser um treinador.
O tiro.
Ajuda na cara. Não vou cometer uma indiscrição muito grande, não, mas ontem naquela questão que eu tava. Na questão particular que a gente teve que resolver, que eu tive que resolver.
Ficou 3-2 então, né? Eu e Rafael apontou o Sport e
os
outros três Náutico.
É, exatamente.
Ou seja, polêmica.
É polêmico.
É bom assim. Quando todo mundo concorda, é uma porcaria.
Mas só uma informação, encontrei uma...
Eu discordei dos argumentos de Rafael para chegar na mesma conclusão, detalhe. A resposta é a mesma por caminhos opostos.
Eu encontrei um alvo rubro proeminente, um dos das grandes lideranças do Náutico, ontem num velório, e teve uma conversa ali rapidamente, uma conversa paralela, e ele me destacou que a situação do Náutico é bem difícil. Bem difícil, e principalmente em relação à questão financeira.
Ah, julho, foi, virou julho, né? Só era até julho, exatamente. Todo mundo falou várias vezes.
Vamos partir agora pro debate propriamente dito. Mas vai começar pelo esporte. Qual a crise maior?
Começa pelo esporte, até pro Náutico e Santa poderem ficar juntos, né?
Não dá para ser Série B, depois Série A, depois voltar para Série B. E os assuntos se cruzam demais para serem
separados. Então vamos com o Lion. Então vamos lá. O esporte perdeu para a equipe do Figueirense por 2-1 de virada, como... Cássio bem lembrou ali, chegou a estar na frente do placar, fez um primeiro tempo seguro, mas tomou uma virada e a situação do técnico Eduardo Batista se complicou sensivelmente, né? Voltou a ser protagonista de uma crise na Ilha do Retiro.
Professor, assim, só para deixar registrado sobre a derrota de virada do esporte, é que o Corinthians já está liderando de longe, o Atlético que se vira para tirar esse título do Corinthians, o Grêmio está ali no terceiro lugar, mas por mais que eu acho que tem futebol, tem muita gente que ainda desconfia, mas eu acho que pode brigar ali forte pelo terceiro, e a quarta vaga parece aberta. Os Fluminense, Palmeiras, São Paulo, Sport, os cinco times hoje, que até porque Internacional e Santos estão ali, crescendo, a gente tirou eles da briga, mas querendo ou não, vencer nas últimas rodadas e já estão próximos, os cinco times que brigam diretamente pela quarta vaga, perderam na rodada, quatro perderam de virada. Então, assim, o cenário do esporte se aplica ao São Paulo.
Do quarto ao sétimo, todo mundo perdeu de virada.
E detalhe, a derrota de virada do esporte não foi a pior, pra mim foi a do Fluminense, que perdeu, porque abriu o placar no segundo tempo, e perdeu de virada nos minutos finais, com um gol contra ali, dividido com um cara ali, um cruzamento. Gol
contra.
Sabe, ficou contra no final. Com o Figueirense, que estava morto, né? Mas tá, já tá, não está tão morto hoje assim, não. Morto ao respeito. Então, o São Paulo perdeu de virada. Jogava mal, jogava pior, mas morto, fez 1-0.
Morto ao respeito.
Jogava mal, mas ainda sempre o placar e perdeu de virada e podia ter levado mais gols ainda. Está uma fase. Eu fico impressionado o São Paulo ter essa quantidade toda de pontos. Está parecendo o Goiás, só que um Goiás mais robusto. Porque você vê o jogo. O São Paulo, a impressão que dá. A impressão que dá é que o São Paulo perde toda semana. E o São Paulo está ali com 31 pontos. A impressão que dá é essa. O Palmeiras perdeu de virada para o Atlético, mas levou. Esse foi o cenário. Foi o oposto do Fluminense. Ele abriu o placar no primeiro tempo e levou a virada no primeiro tempo. Não jogou bem o segundo tempo, mas um fizinho quase empatou ainda. É de Carlos. Aquele é de Carlos. Aquele zagueiro que jogou no esporte, não sei como, tá no Atlético.
Há muito tempo.
Substituiu o Léo Silva, se não me engano, e salvou. Então, assim, só o Atlético perdeu de zero mesmo, sem nada. A crise no esporte, o podcast Flu, podcast, que já caguei, chama de podcast, o podcast São Paulo, podcast Osório, podcast Furacão.
Podcast Verdão.
Podcast Verdão, podcast todo mundo, vai ser um cenário muito parecido. Porque, por mais que o esporte esteja nessa má fase, e está... O Fluminense perdeu 4 dos últimos 5 jogos.
Os 4 times estão mal.
O Palmeiras perdeu 4 dos últimos 5 jogos. O São Paulo não vem ganhando de ninguém, da perde do reserva do Ceará dentro de casa. Então, assim...
Osório balançando.
Tá, sabe aquela impressão que tinha que a gente falava? Que
Osório
ninguém...
pensando em ir embora.
Pensando em ir embora.
Certo ele. Até porque ele foi contratado para um cenário totalmente diferente do São Paulo. Ele foi contratado num cenário onde teria reforços. E quando ele chegou, em uma semana, a pessoa já começou
a pergunta que é feita para o Osório lá em São Paulo é... Você se sente traído?
Certamente deve se sentir, se ele for.
Porque justo. Ele foi contratado com o time e venderam o time todinho.
Então, mesmo sem obter os resultados, mesmo caindo de produção no segundo tempo, o cara fez nas últimas 3 rodadas, o Sport teria 10 pontos. Terminou o primeiro tempo vencendo o Atlético, aí terminou o primeiro tempo perdendo o Corinthians.
Nas últimas 4 rodadas, né?
Nas últimas 4, terminou o primeiro tempo ganhando a ponte, terminou o primeiro tempo ganhando o Figueirense. Então, assim, e no Corinthians só terminou o primeiro tempo perdendo, porque levou um gol aos 45 segundo tempo. Então, não é ocasional, está acontecendo, é uma coisa clara. O segundo tempo do esporte está caindo. Então, mas apesar disso, apesar dessa má fase duradoura de mais de um mês,
A rodada ajuda, impressionante.
Eu ia começar daí, assim. Primeiro, aquele ponto que o Rafael falou, que é o que o Cássio falou agora, que se encaixa, né? Que o Rafael falou, de manhã era uma análise e ao fim da rodada é outra. Inevitavelmente é. Futebol, ninguém joga um campeonato sozinho.
A vitória do Fluminense abalaria mais o grupo do
esporte, é óbvio mais. Futebol, ninguém joga um campeonato sozinho. Então, o contexto do campeonato interfere diretamente no seu trabalho. Então,
não pode tem... estar 5 pontos de G4, tá?
Exatamente.
Tá uma rodada dois. É.
Não tenha dúvida que hoje de manhã, nessa segunda de manhã, quando o Sport se representou para treinar, foi muito mais leve fazer um trabalho depois do que aconteceu na rodada de domingo do que seria se o G4 tivesse.
Se o São Paulo tivesse vencido, se o Palmeiras tivesse vencido,
qualquer resultado.
Porque todo mundo abriu o placar.
Então, isso interfere, obviamente, na análise. Mas a gente não pode deixar de lado que essa estatística do Sport ter levado perdido pontos em 5 vezes que abriu o placar fora de casa deixou de ser acaso. Não dá mais para considerar acaso. Não dá mais para considerar perder o jogo numa bola, como a gente falou contra Chapecoense ou contra o Atlético Paranaense. O Sport tem defeitos que estão levando a perder esses resultados. O primeiro defeito.
Bola aérea.
Não consegue a intensidade suficiente.
Desculpa, que eu lembrei do negócio de falar se jogar por uma bola. Tu estava falando ontem. O Ceará ganhou do Paraná por 4-3 nos descontos. Mas até os 45 estava 3-2 pro Paraná. Aí teve um comentarista que falou que o Paraná jogou por 3 bolas.
Na verdade, quem falou isso foi.
Eu vi a galera comentando, eu ri demais, eu não ouvi, na verdade.
Quem falou isso foi Jefferson, goleiro do Botafogo contra o Paysandu.
Foi ele que falou isso.
Botafogo pressionou.
Já levou pro Paraná essa história.
Não, quem falou isso foi depois do jogo do
treinador de manhã.
Jefferson falou, não, o Paysandu veio aqui para jogar 3 bolas. Foi a derrota do Botafogo pro Paysandu.
3-2.
Mas voltando, o que eu acho que é o principal, o primeiro erro do Sport nesse contexto é, não consegue a intensidade suficiente
para matar o jogo.
Para fazer 2-0. De novo, o jogo ficou nas melhores circunstâncias possíveis depois que o Sport abriu o placar. O jogo estava até difícil, o Sport bem em campo, abriu 1-0, teve tudo.
O Sport dominou o primeiro tempo.
Para fazer 2-0. A última bola foi uma brincadeira. Marlon entrou na área, tinha 2 ou 3, ele errou o passe. Acontece. E voltou para o segundo tempo sem a história do se defender. Dessa vez não houve recuo. Dessa vez o que houve foi uma desatenção gigantesca
que está acontecendo
e defesa,
não é, e não, é não é uma coisa assim pontual, vem acontecendo.
Então,
todo jogo o Sport está tomando gol
de bola aérea, virou problema. Tecnicamente, isso gerou até uma certa polêmica, mas uma certa polêmica com duas pessoas que discordaram, né? Rafael e Diego Pérez, o secretário e o torcedor. Eles são os únicos que discordaram quando eu apontei que o Duval vem numa queda de rendimento que já me chama atenção. Inclusive, não teve nem relação nos gols, mas estava muito mal na partida. No segundo tempo.
Eu confesso que eu não sei se no primeiro gol ele estava acompanhando alguém, não.
É, mas no primeiro gol, pelo que o Danilo Fernandes falou, ninguém estava marcando ninguém, porque ele estava ajeitando a barreira. Foi desatenção absoluta.
Não, pode acontecer.
Ele disse que esperou o apito, o juiz não apitou, mas se bate falta de longe, sem apitar.
Depende, né? Se vai armando a barreira, não, né?
Mas assim, o Sport reclamou muito. A transmissão não passou isso, mas na entrevista com o Danilo Fernandes, logo após o jogo, ele falou: a gente estava se organizando, a falta já veio e já fez o gol. Mas independentemente disso, há um problema de bola aérea que é crônico já, que precisa ser treinado, e há um problema de Eduardo, do treinador, nessa mudança. O Sport é um time que todos os times estão crescendo contra ele no segundo tempo. E o Sport, em todos os segundos tempos, se desorganiza. Então, Eduardo é um treinador que já mostrou muita qualidade na formação da equipe, no trabalho do dia a dia. O time entra em campo bem arrumado, entrou em campo muito bem organizado contra o Figueirense, mas está mexendo muito mal. E está mexendo muito mal porque...
Ou se não está mexendo, não está conseguindo organizar a equipe para uma situação que vem sendo recorrente.
Ele está mexendo muito mal.
Ele poderia, no mínimo, já está esperando a pressão de todos os jogos, a melhor de todos os times, e a equipe simplesmente só vem decaindo.
Ele está mexendo muito mal por ser muito preso. É o que eu posso acreditar. Porque, assim, veja só, se você fizer, isso volta mais atrás. Todos os times crescem contra o Sport no segundo tempo. O Cruzeiro não ganhou do Sport.
A Ponte Preta cresceu.
Todos crescem. O Corinthians voltou destruindo o Sport. A Ponte Preta voltou melhor que o Sport, o Cruzeiro voltou melhor que o Sport, o Atlético Paranaense voltou melhor que o Sport, o Figueirense voltou melhor que o Sport. Por quê? Porque percebe-se algo no primeiro tempo, muda, e Eduardo
ele não age de acordo com as mudanças do jogo. Ele continua agindo de acordo
com o cenário dele,
com o sistema dele. Então, isso vem gerando um problema muito grande. E pior, quando a coisa desanda, ele aí é que desorganiza o time de uma forma.
Quando você vê Samuel entrando, né?
Ali já foi o desespero. Mas, por exemplo, aí quando a primeira
bola para Samuel foi um domínio, ainda a bola voou 3 metros dele. Aí...
Não, Samuel foi o desespero. Ali, a primeira mudança foi Elber.
No lugar de Marlon.
No lugar de
Marlon.
Inaceitável
a mudança.
Inaceitável.
Eu entendi que ele
tava mudando
quando ele jogou.
O primeiro gol não tem.
Foi
quando o Elber entrou, saiu.
Elber tem culpa de mais
o gol. Não tem. Mas eu quero dizer, Elber entrou e não fez nada.
Exatamente.
Foi assim. Ele tirou Marlon, o time perdeu com a entrada de Elber.
Hoje você tira um jogador que equilibra o time e entrou um que desequilibrou. E aí, eu vou para um ponto que foi até Cauê que me mandou a mensagem para mim, assim que acabou o jogo, eu até conversei com o Celso sobre isso, e foi uma situação muito clara mesmo, que o próprio comentarista Paulinho Criciúma alertou, e olha que eu nem acho Paulinho Criciúma dos melhores comentaristas, então, tá trabalhando muito, viu? Quatro times na Série A, é todo dia Paulinho Criciúma, o cara chega até cansado.
Comentou Joinville e
Fluminense. Todo dia tá lá Paulinho Criciúma, vamos já tá cansado, é 2 jogos por final de semana o homem trabalha, na Série A. Estatisticamente, né? Porque ele comenta os...
Fora a cidade dele, né? Da Série B.
Então é o seguinte, quando o Figueirense, René Simões, colocou Suelton na direita, Suelton é um lateral de muito mais...
Era botar alguém nas costas dele. Né?
Então, por isso que o Simão falou, era a hora de inverter Marlone com Maicon Leite. Marlone faz a direita bem. Fez muito bem quando Samuel Xavier foi expulso na Bahia. O Sport melhorou com o Meia Mendes em Salvador. Marlon foi ali, fechou, conseguiu criar contra-ataque. Eduardo viu essa possibilidade. Só que pensa dentro do quadrado dele. Ele viu que se eu vou colocar alguém mais rápido nas costas de...
O Suelton.
De Suelton. Aí ele pensa assim, quem eu vou botar? Porque tudo é um joguinho de peça criança. Triângulo no triângulo, bola na bola... Aí ele, por que ele não pega Maicon Leite? Joga na esquerda, o facão da perna direita continuaria o mesmo, deixa Marlon lá, porque se der errado, o time está equilibrado ainda. Aí ele não, aí ele coloca Elber, que é um cara que não vem fazendo uma partida boa. Elber entrou e fez o quê? Mais uma partida ruim. E aí o Sport ficou sem a direita, porque Maicon Leite ainda não está no ritmo de jogo ideal, sem a esquerda, se perdeu completamente, levou 2 gols, e aí depois ele começa a fazer a substituição... De sair colocando atacante e que essa substituição de recuar Diego Souza de volante só dá certo se ele colocar Regis em campo. Porque Regis faz o meio
armação,
com
né?
mais velocidade e aí dá certo. Agora, ficar colocando Diego Souza de volante para André virar meio.
Pra puxar André para meio.
Aí, meu Deus do céu. É o que eu tô dizendo. Ele tá indo pelos piores caminhos.
Engraçado ter falado isso de triângulo, quadrado, quadrado. Ele faz isso com vários jogadores, menos com o Regis, por exemplo. Regis nunca é triângulo-triângulo. Você
Regis é o triângulo, vai pro quadrado.
É a bola que tenta encaixar no triângulo.
Curiosamente, Regis é o único que não é faz essa.
E quando faz dá certo? Quando o Regis se comporta bem assim, é quando dá certo. Eu imagino. Eu entendo o que ele quer fazer com o Regis. Quando ele fica testando agora mais do que nunca na direita, tudo. Ele quer o facão invertido, que ele não tem ninguém para fazer isso do outro lado. Mas assim, é melhor tentar botar a bola... Nesse caso, Regis. Se Eduardo definir que Regis é o reserva de Diego Souza, e mais nada, mas que seja pelo menos o reserva de Diego Souza, já é um grande avanço. Agora, algo desse jogo talvez tenha tido algo do extracampo também.
Detalhe, ainda só sobre Regis. Que a gente falou de poupar. O meia do jogo contra o Bahia foi Elber. Que a gente não colocou o resto que esperava ser usado contra o Figueirense. Também não foi. Ou seja, o cara simplesmente é preterido mesmo.
Regis e o Wendel são... É porque são perguntas que precisamos
fazer. Só um detalhe, pode ser coincidência ou não, mas... Depois que o Wendel saiu do
time... Eu não acho que é coincidência.
Depois que o Wendel saiu do time, o Sport... Essa queda de rendimento no segundo tempo
foi mais acentuada.
Eu lembro que...
Queda de Duval e queda de René junto, que é todo lado esquerdo.
Exatamente. Ele tirou o Wendel pro jogo contra o Atlético Paranaense e colocou Mancha, foi a surpresa da escalação.
Foi pra que a entrada de Mancha também mudou o Richelli. Que a gente fala, pô, Richelli joga melhor segundo volante. E quando o Richelli tá aí com o primeiro volante, evoluindo, aí ele voltou a ser segundo com Mancha jogando de primeiro volante.
A
sem jogar
de Mancha
bem.
Meio que desregulou ali. Ele entrou naquele Atlético Paranaense. Eduardo disse que tinha uma estratégia com Mancha pra aquele jogo. E Mancha foi ficando. E ficou. Até se imaginar
que foi um jogo que teve a questão do Pael, com Wendel e Eduardo.
Foi contra o Cruzeiro no final da partida.
Contra o Cruzeiro, né?
Mas ele ainda entrou depois daquilo.
Podia ser uma forma de poupar o Wendel. Mas não foi. Se não estava se marcando, porque Mancha ganhou aquela vaga. E desde que Mancha ganhou a vaga, o Sport.
Sem o Wendel, René caiu de produção, Duval caiu de produção, Richelli caiu de produção.
E ontem, no desembarque, Alexandre Barbosa tentou conversar com o Wendel, não quis nem papo. Não, tô cansado, foi-se embora.
Não, ele pode estar. Ele não é um cara experiente também. Ele
não vai falar.
Ele não vai falar, não.
Outra coisa, são perguntas que são para se fazer para Eduardo, mas não importa fazer porque Eduardo não
vai responder.
Então, são perguntas só.
Agora,
você
vai responder porque não vai precisar ser feito.
Não, porque assim, aquela história que a gente fala, Eduardo, ele adotou uma linha de entrevistas do dia a dia. São entrevistas em que ele só. É uma construção.
É burocrático, né?
Eduardo, você tira boas entrevistas dele em momentos que não são do dia a dia. Se ele vai no Bem Amigos, vem aqui no podcast, saem boas entrevistas, ele se abre.
Se ele vai no Bem Amigos, vem aqui no podcast,
é gigante. No pós-jogo, por exemplo, ninguém questionou se o tratamento dado ao jogo do Bahia surtiu efeito contra o Figueirense e se as duas derrotas naquela semana mudariam o jogo de volta da Copa Sul-Americana.
Não, esse jogo de volta Sul-Americana quarta-feira, a pressão em cima do Sport é gigante. Aquele balão de ar que Fred falou aqui, meu amigo, tá a ponto de estourar.
Tá a ponto de estourar.
Porque, talvez eu possa estar sendo muito radical, mas talvez a temporada do Sport possa ter e colocado em jogo nesse jogo de quarta-feira. Uma eliminação quarta-feira.
Eu não acho que seja radical,
pra hoje, por aí. Uma eliminação quarta-feira contra o Bahia, que a informação inicial é que o Bahia vai vir com o time misto. Não, vem com o time titular. Vem com
de
time
novo?
Misto. É.
Meu Deus.
Vem com o time misto. Uma eliminação pro time misto do Bahia, quarta-feira, aqui, de uma competição sul-americana.
Sport tem boa
recordação. Pode colocar a temporada do Sport completamente em jogo.
Eu porque concordo.
Porque a pressão é gigante.
Eu acho
que o Sport voltar a chegar no G4.
Eu acho.
Difícil por natureza.
Mas tem que ir pra cima longo, sem torcida, com pressão.
Eu acho assim, que se a rodada tivesse terminado. Se a rodada tivesse terminado como o Rafa começou ali, destacando que o Sport chegou a estar 5 pontos do G4 e tal, eu acho que já dava pra cravar isso com mais veemência. Mas a situação já é quase essa, pra mim. De um Sport, entre parênteses, largar o brasileiro, entender, bom, aqui no brasileiro vou fazer o suficiente pra não cair. Certo?
Tá
difícil, tal, não sei o quê. E focar 100% no Sul-Americano.
Eu não largo, não. Simplesmente eu não consigo entender a história do CK toda como esse problema todo de jogar a Copa Sul-Americana. Simplesmente eu não consigo.
Não tem problema.
Eu acho que dá pra jogar. Dá pra jogar as duas. Não tem.
Mas eu acho que em algum momento. Agora dá.
Mas em algum momento o Sul-Americano apertar e.
Vai estar muito
melhor. Você joga a Sul-Americana uma vez por mês. Enfim.
Mas enfim, veja só. O que era muito claro e foi uma decisão estratégica. Eu não sei se partiu de Eduardo, se partiu da direção.
Por isso eu chamei de institucional.
Se partiu de Eduardo, se partiu da direção. Mas olha só, se partiu de Eduardo, era para a direção ter dito não, Eduardo. Se partiu da direção, era para Eduardo ter dito não, direção. Alguém.
Eles concordaram.
Eles concordaram. Alguém precisava ter colocado uma coisa que às vezes é duro dizer. Mas é a verdade. Quem é o Sport para abrir mão de uma Sul-Americana? O Atlético Mineiro, o Grêmio, o Cruzeiro,
São Paulo.
Atlético hoje. O Atlético hoje, campeão da Libertadores. O São Paulo, você tem uma Libertadores. O São Paulo foi campeão da Sul-Americana. Foi
campeão.
Negócio de abrir mão, não. Foi campeão. O Inter foi campeão.
Os únicos, né?
Exatamente. Os únicos brasileiros foram campeões. Esses times disserem, não, eu vou focar aqui e ali. Ok. Eles têm uma história internacional que dá suporte para eles. O Sport tem o que internacional?
Nada. Basicamente.
Botar uma estrela na camisa porque passou de um grupo da Libertadores? Assim, porque é o grande efeito do Internacional do Sport é ter vencido o Grupo da Morte, né? Da Libertadores. É o grande efeito Internacional do Sport. Para os padrões de Pernambuco e do Nordeste, tá aí. Não tem ninguém que fez muito mais que ele, não.
CSA.
Sim, é.
Vamos trabalhar
aqui.
Vice-campeão da Copa Comembol de 99.
Comembol. Então, assim, nesse contexto, ok. Mas, pessoal, o Sport não pode abrir mão de uma competição internacional, pô. quem é o Sport para abrir mão
da Copa
Competição?
Como é que você acha que vai acontecer quarta-feira?
Não, não, eu acho que eles podem usar a Vera.
Eu também acho
que porque tem que entrar a Vera. Porque eu estou dizendo, se não entrar a Vera, se perder, meu amigo, o balão de ar de Fred vai estourar e a crise, e aí a temporada do Sport está em
risco. E na hora que o Sport
e por outro lado, é burrice, veja. Para a torcida, fora de Santo e Náutico, os dois times que o Sport alimenta, que o Sport alimenta, não estou dizendo que seja mútuo ou qualquer, mas que o Sport alimenta Bahia. A rivalidade é o Bahia, âmbito regional, e o Flamengo Nacional. Você pega os dois em casa na mesma semana. Como é que você pode?
Não, veja só. É a torcida, inclusive, o fato de serem esses dois jogos fez com que a torcida mudasse o comportamento em 24 horas, inclusive. Você pegar. Se esse podcast fosse gravado meia-noite do sábado. Irmão, era uma leitura nossa e uma leitura oposta ainda da torcida. Já se vê a torcida mobilizando para a semana da volta, a semana da reação, a semana de apagar os danos. Então assim, agora, inclusive os ingressos mais baratos, a promoção casada de ingressos leva a crer que o time vai entrar completo, porque você vai fazer, você vai ser uma promoção.
Mas aqui enquanto a gente gravava, é o que eu tinha falado pra você antes, a procura tem sido do Flamengo, porque a venda do Flamengo já abriu. Nem todo mundo é obrigado a comprar a venda casada, não.
Sim, mas veja só, aí a adivinhação, né, Cássio?
É que você tá falando baseado na movimentação da bateria, assim, eu tô falando aí, baseado no fato que tá acontecendo lá.
Não, você, a gente tem uma, o que a gente, tudo que a gente viu, vamos ser, é muito frágil nossa informação. O que a gente viu é imagens da bilheteria cheia. Não dá pra adivinhar que ingresso que ela não tá comprando.
Só uma coisa, assim.
Tá, bicho, a galera perguntou, mas tudo bem. Mas só pra resumir e pra terminar a minha parte, a questão do Sport com Bahia. O Sport vai ter que jogar a Vera, porque é que não, pode salvar a temporada. E assim, ano passado, o Sport, qual era a conversa do Sport? Fazer um campeonato tranquilo pra focar na Sul-Americana. Esse ano, esse campeonato tranquilo já tá feito. Se o Sport mudar o foco, porque o Eduardo Batista disse que o foco é o brasileiro. Se girar a chave, a partir de agora...
Vamos a prioridade ver. É a crise no momento.
Viu? É. Se a prioridade for a Sul-Americana, o Sport se pode se dar esse luxo de focar a Sul-Americana, porque no brasileiro o Sport vai terminar fazendo um campeonato tranquilo. Agora, só que o Sport quer algo a mais no brasileiro. É difícil, sim. É. Se ele quiser fazer o que ele fez ano passado, se o plano do ano passado, o plano do ano passado se encaixa completamente
no desse ano.
No
né?
desse ano.
Agora, só pra girar, Celso, o placar trazido de Salvador é um placar chato. O Sport precisará ser um time que não tem sido, um time que definiu o jogo em dois gols.
Por isso que eu acho que
o Sport definiu em dois gols São Paulo e Inter, né?
Mas, irmão, a competição é competição eliminatória, é de ida e volta. Se o Sport, o Sport não priorizou o jogo de ida, supondo que o Sport priorize esse jogo de volta, o Sport priorizou só metade da disputa, e daí aguenta o prejuízo da partida de ida.
Exatamente.
Bom, vamos começar aqui também a falar do outro clube que está em crise também, né? Que é a situação do Náutico. O Náutico que no sábado foi goleado pela equipe do Luverdense por 5-1, e já há quem defenda pelo menos a discussão da permanência de Lisca no comando técnico Alvirrubro.
Meu amigo, o Twitter foi nervoso, meu Twitter, no sábado.
Desde já, eu acho até que você foi muito radical. Até falei de boa disso, João. Primeiro, dê sua opinião. É mais fácil.
Porque é o seguinte. E aí eu me apeguei. O jogo foi assim. Foi uma atuação vexatória, como há muito tempo o Náutico não tinha assim. Se perder de 5-1, é vexame de qualquer jeito. Mas, perder de 5-1 para o Luverdense, se o Náutico perde 5-1 para o Sport, no Campeonato Pernambucano, ou Copa do Nordeste, com esse time, o Sport com esse time aí, e o Náutico com esse time, se o Sport mete 5-1 no Náutico, na ilha, meu amigo, derrubou até a série. Só que perder para o Luverdense é muito mais vergonhoso.
Não, João.
É muito mais vergonhoso.
Não, veja, isso que você está falando é, ó, veja, se o Sport...
Mete 5-1 no Sport?
Não, se o Sport perdesse de 7-1... Do Náutico, perder 7-1 do Náutico, derrubaria ele também, pô. Mas certo. Perder 7-1 do Marinho, veja, o que você está falando, na verdade...
Mas é muito mais fechatório pro Náutico perder do Luverdense do que do Sport.
Não, pô.
É muito mais fechatório. Mas assim, isso é só...
Só tô discorrendo porque você tá dando... É óbvio que se você perder pelo mesmo placar em um clássico, o do clássico é pior, pô.
Mas qual eu achei maior?
O clássico.
Não.
Peraí, se o Sport...
O Sport perder, é muito mais time que o Luverdense.
Sport perder, o Sport... Marília, se o Sport perder... O Marília de 2004.
Certo.
Foi 7-1. Se o Sport tivesse em 2004 perdido 7-1 pro Náutico... Meu amigo, a Gré que tem do Marília.
Sim, essa Gré era muito certo, maior, bem, mas de futebol, de time, o time do Sport não se compara com o time do Verdense. Perder de 5-1 do Verdense não pode
Não pode o time chegar aqui, desembarcar e encarar com uma derrota, bola pra frente, eu acho
mas
que.
Acho
eu
que o time não encarou assim, não.
Eu acho que é uma derrota. O próprio Paulo Henrique Guerra botou uma tweetada dizendo que não pode ter outros hoje, entre aspas. Não pode ser encarado com uma derrota normal. É derrota que deixa sequela. É derrota que deixa sequela.
O jogador está achando como vexames que deram entrevista no
podcast.
É
óbvio, né?
Não, mas sim, mas ninguém pipocou ali. A galera reconheceu.
Mas não é só. Não pode ficar no discurso. E a questão de Lisca, e eu que sou um grande defensor de Lisca aqui, eu já cansei de defender Lisca no podcast. Cansei. Só que é o seguinte, eu me apego a. Mais do que o placar de 5-1, é estatística, pô. Esse número que Fred levantou aqui, que é. Assim, o Lisca está se apegando. O que se apega de Lisca hoje, que se defende de Lisca hoje. É pelo início que o Náutico teve na Série B, que é o início anormal de uma competição onde todo mundo está se arrumando, onde é como se fosse a maré, cheia de onda, todo mundo turbulento, todo mundo se arrumando. Quando deu estabilizada, ficou aquele mazinho tranquilo, sem onda, o campeonato entrou no trecho, no trilho, todos os times se arrumaram, o Náutico somou o mesmo número, 14 pontos, 16 pontos em 14 rodadas. Foram 16 pontos em 6 e 16 em 14. Esse 16, são 14 rodadas. É muito campeonato. É muito campeonato. O desempenho nas últimas 14 rodadas é 38%. É desempenho de time rebaixado. Então, assim, se você pegar... Então, o que você defende, o que você vai definir ali, escolher na campanha, é a campanha toda. Mas você... A campanha toda tendo esse plus enorme da largada, onde o campeonato era um campeonato ainda com os times se arrumando. Sim, depois que os times se arrumaram, são 14 pontos. São 16 pontos em 14 rodadas. Ponto. A impressão que dá é o seguinte. Com o Isca, o Náutico... qual é a tendência natural do Náutico? Eu me apego mais às últimas 14 do que às primeiras 6. As primeiras 6 são anormais. As primeiras 14 são realidade. Se o Náutico mantiver essa pegada de 14 das últimas 14 rodadas, o Náutico vai terminar em décimo. Em oitavo. Tá bom? Terminou em oitavo. Mas, se o Náutico quiser algo a mais... Eu acho que chegou o momento de ousar. Você pode ousar isso e quebrar a cara. O Náutico não vai cair. O Náutico precisa somar 16 pontos para não ser rebaixado. Eu acredito que o Náutico não vai cair. E chegou o momento. Tem
14 rodadas para fazer isso, né?
Tem mais. Não, tem 18 rodadas.
Não, você precisa de 16 pontos.
Não, tem 18 pontos.
Conseguiu esses 16 em 14 rodadas. É. Veja só, se tivesse mesmo ritmo.
Corre o risco de cair.
Correria o risco de ter algum aperreio.
O que eu falo é o seguinte.
É interessante essa matemática levantada.
Se o Náutico quiser algo a mais.
Eu acho que vale até uma
na
matéria.
Na competição.
Boa matemática.
Boa, se o Náutico quiser algo a mais na competição, chega o momento de ousar. Você pode ousar, trazer um treinador e quebrar a cara, terminar em 14º e pode subir. Com o Lisca, a impressão é que o Náutico não sobe. Com o Lisca, a impressão é que o Náutico vai terminar em 6º, em 8º. E na Série B, terminar em 14º e terminar em 6º é a mesma coisa. Em 5º é a mesma coisa. Por isso que eu acho que chega no momento de você. Veja, só ganha. É roleta, jogo. Chato. Você paga. Você conhece bem isso. O cara só ganha se o cara apostar. Ele tem um momento de ousar.
Conheço bem, perdi R$130 no Vasco.
Mas podia ter ganho.
No Vasco.
Cara, esse cara aposta no respeito?
Então aposta no respeito. Eu apostei 50. Não,
que é ganhar do Goiás?
Não, perdi 80. Apostei 50.
Que é ganhar do Goiás?
Tava pagando 5-1. Aí levou o gol, disse, agora que eu vou apostar.
É doido.
Mas o momento, assim, a minha opinião é essa. É o momento do Náutico, se quiser algo, ousar. Se ficar nesse marasmo com Lisca...
O que é ousar?
Trocar treinador.
Aí me desculpa, João, mas não, aí é loucura, velho. No meio da competição, o cara que mudou o time, que instalou o sistema de jogo...
O Náutico em 14 rodadas tem 16 pontos.
Você está te esperando nesse ponto. Eu acho a troca de treinador de João.
Mazola, calma. Não, Mazola vive até hoje... De um acesso.
5 rodadas, 6 rodadas.
Um acesso.
Não, as últimas 6, mas ele treinou de 14 rodadas naquele campeonato.
Mas ela vive até hoje. E Lisca vai viver até quando? De 6 rodadas. Das 6 primeiras rodadas.
Ó. Dessas 6 rodadas, João.
De quando viver até quando isso?
6 rodadas. O time ganhou um padrão de jogo. Ainda tem gente pra estrear. E tu tá achando que trocar o treinador vai resolver os problemas do Náutico? Não vai, João.
Então pronto.
Bem, eu acho que o momento do Náutico é grave. Mas eu acho que o João está sendo um pouco radical em relação à troca de treinador. Até porque foi o mesmo. Tem que ser coerente, tem que argumentar a mesma coisa que eu disse antes, no debatendo com ele. Se o momento do Náutico financeiramente, como a gente já disse nessa própria gravação aqui, não é dos melhores e vir até julho
é uma coisa que sabia há meses, que Náutico tinha uma receita até julho, e depois de julho ia se virar nos 30. Então, a troca de treinador, o patamar de Lisca não é dos mais altos. Então, o patamar financeiro de um treinador de Lisca, eu não consigo imaginar outro por aí, alguém do patamar dele.
Eu acho que passa muito por aí. Por aí. Você pensa
em substituir. Uma coisa ainda, Cássio. Renovou o contrato. Tem uma coisa chamada multa agora.
Não, pelo, mas colocaram a multa. É, não foi atirada a multa? Não foi exatamente o contrário?
Não, agora, colocaram a multa.
Agora tem multa.
Agora tem multa, e todo mundo sabe.
Aí é bronca. Mas enfim, mas sendo alto ou não, mas desconsiderando isso. Porque esse negócio de multa pra cima e pra mais. É,
muda o treinador,
sempre tem acordo. Mas o patamar financeiro de Lisca, eu não vejo outro nome por aí que possa mudar tanto o cenário.
Ela fica refém.
Que, sobretudo que esteja desempregado. Porque
pelo menos ficar refém, pô.
Não, não é refém. Não, veja, não é refém. Segundo ponto. Se tivesse algum dinheiro, mas é uma coisa que eu sempre falo. Eu investiria em jogador, pô. Aí a gente tá falando aqui, a gente falou quase agora há pouco que, não, teria duas balas, mas brincou que tá faltando munição para essas duas balas. Se esse dinheiro aparecesse, o que pelo visto não aparecerá.
Até porque a torcida não fez.
Não se mobilizou.
Nem de perto
a torcida não se mobilizou nesse campeonato. Curioso, seria uma, supondo que a média se mantenha e o Náutico suba, seria o acesso de menor assistência que o Náutico já teve.
É a segunda menor
média.
Menor média de público do Náutico na história do Brasil.
Dos pontos corridos, eu não tenho a menor dúvida. Para ter a certeza, só basta pesquisar a campanha de 88. Porque, curiosamente, o Náutico.
Eu fiz essa matéria já.
A média de público de 88 pegasse?
Não, 88 não. Da série. Não,
mas é que eu tô dizendo.
Corridos, a segunda, mas só fica a frente do ano passado.
Isso que eu não ouvi, eu falei justamente isso. Para ter a certeza, a minha frase foi: só bastava ir em 88, que foi justamente o primeiro ano que começou acesso e descenso, e no primeiro ano o Náutico já subiu, foi vice-campeão da segunda divisão, se chamava assim, e perdeu da Inter de Limeira, e veio aquela média de público. Mas acho improvável que a média de público daquela competição seja inferior à do Náutico agora.
Minha visão.
E um último detalhe sobre a partida, que terminou 5-1, chegou a estar 5-0, a maior derrota que o Náutico já sofreu na segunda divisão foi na primeira partida da história do Náutico na segunda divisão, 12 de setembro de 1971, no campeonato Brasileiro da primeira divisão, que se chamava, porque eu acho que a primeira divisão mesmo se chamava divisão especial, era Copa Nacional de Clubes, aí criou um campeonato nacional primeira divisão, essas confusões que tinha antigamente, para nomenclatura, de a primeira divisão ser especial e a segunda divisão ser primeira divisão, mas enfim, era um campeonato que não tinha acesso, foi feito um campeonato brasileiro da segunda divisão em 71 e 72, aí depois era um campeonato tão estúpido que obviamente foi encerrado e não teve segunda divisão de 73 a 79, só voltou em 80. Em 71 e 72 tinha o campeonato da segunda divisão e o campeão nem para lugar nenhum, ele ganhava assim o título, assim, era assim, o cara era, talvez por isso, não sei, aí o Náutico estreou contra o CRB em Maceió e perdeu de 6-1. A primeira partida da história do Náutico da segunda divisão, para você ver o tamanho do vexame. E outra, a impressão que dava é que o Luverdense fez 5-0 e só passou a tocar a bola, porque ele era só, se ele for, toda vez que ele verticalizava, ele chegava na cara do gol do Náutico.
Com direito ao gol patético do Júlio César primeiro.
Que falha, demorou para chutar a bola, demorou na distância que tomou a bola e na indecisão dele. Eu acho que ele errou três vezes no mesmo lance.
Eu acho que essa discussão de trocar o treinador do Náutico só faria algum sentido se o extracampo tiver muito complicado. É a única, assim, pelo que se viu dentro de campo, eu acho que, e pelo poderio financeiro do Náutico,
não, a falta dele.
É, sim, o curto poderio financeiro do Náutico, as soluções, as possibilidades são mínimas. Tá aí Moacir Júnior, um perfil que o Náutico arriscou, identificou e foi um total desastre e tirou o time, deu um atraso gigantesco na formação do time. E Lisca conseguiu, em pouco tempo, dar uma cara ao Náutico. Agora, do mesmo jeito que no Sport há um problema crônico no segundo tempo, nos jogos fora de casa, até no segundo tempo como todo, não diria nem fora de casa, no Náutico há um problema crônico fora de casa. E esse problema, se não for resolvido, rapidamente vai aparecer na classificação a verdade. Porque as seis primeiras rodadas impedem que a classificação reflita o que vem sendo o Náutico. O Náutico hoje é sétimo, mas se continuar nesse ritmo, rapidamente, como o João falou, vai ser nono, depois vai ser décimo, depois vai ser décimo segundo.
Pela conta que a gente fez aqui, é possível. Se a gente pegar essa projeção aí que a gente fez meio que... Qualquer técnico no mundo balança, pelo menos no Brasil, balança coisas retrospectivas.
Porque, na verdade, o Náutico precisaria... O Náutico tem 32 pontos, né? Para não cair, seria 13, na verdade. Seria um... Assim, esse aproveitamento seria suficiente para livrar. Mas não dá para acompanhar que o Náutico passou líder, vice-líder, pensar em rebaixamento. Isso aí é algo que a gente não precisa nem botar na mesa agora, porque não é um assunto em questão.
Se chegar nesse ponto é porque
é, se chegar nesse ponto é daqui a muitas rodadas
e a gente aí já caiu.
Aí, exatamente. Aí, se chegar nesse ponto já é outro Náutico, outro contexto, outra situação. Só existe a possibilidade de se disserem, não, ó, o ambiente está horrível, os jogadores não suportam mais. Tudo que se especula, que se fala, se a diretoria vem a público e dizer, ó, é verdade, o ambiente está ruim. Como? Como? Os sinais dados oficialmente pelo clube. O que se percebe é que o ambiente...
Leve, quase.
No mínimo...
Tranquilo.
Razoável, normal, de qualquer clube. Eu acho que não é o caso de demissão de lixo. É o caso de trabalhar, de tentar encontrar saídas, sobretudo ofensivas para o time. Mas também identificar que a queda de rendimento de vários jogadores individualmente... O Náutico não encontra substituto. Marinho muito mal.
Marinho tá mal.
E o zagueiro que entrou é fraco, Rafael. Entrou, fez um, dois jogos ali, enganou, mas não dá segurança necessária.
Ele era fraco, né?
É, não dá segurança necessária.
E sábado é provável que não tenha. O Ronaldo já tá fora e o Fabiano não deve voltar.
Então, assim, o Náutico vai de novo para aquilo que o João falou, podcast e podcast lá atrás. Numa situação melhor, agora numa situação pior. Continua pelo jogo em casa. Tem um jogo muito tranquilo em casa, sábado, contra o Boa.
É um jogo de obrigação.
Um jogo de obrigação. Porque aí você vence.
Tô usando o Náutico nem comemora se vence. É tão obrigação que nem a vitória
pra
ser comemorada.
É, não é pra comemorar, né? Pra tipo, limpou.
Limpou. Não, é o básico. É feijão com arroz.
É, o Náutico. Aí você vai, limpou lá. Você dá mais uma chance. O Náutico ganha aí alguns dias. Eu não sei se a rodada seguinte vai ser na terça ou no final de semana. Mas tudo que o Náutico precisa agora também é um pouquinho de oxigênio. Algo vai ser feito, algo vai ser falado, porque ninguém perde por 5-1 impunemente. 5-1 não é placar de dentro de campo, ou são raríssimas as vezes que é apenas um acidente de percurso. Não me pareceu um acidente de percurso. O Náutico estava muito entregue. Então.
O Náutico tem uma sequência dura aí. Depois só para ver a tabela aqui.
Então, diga a sequência. Deixa ele falar a sequência.
Náutico era sábado contra o Boa.
Certo.
Aí terça contra o Criciúma.
Fora.
E aí na terça.
Já na terça?
Já na sexta contra o Sampaio. Na arena.
Na arena.
Ó, só sobre.
Que não, depois
que na segunda contra o 5-1, que você falou entregue. Mas acho que assim, é digno de. Só de registro. Que a temperatura do jogo foi insana. Foi 41 graus. Foi, eu não,
se, duas já, paradas técnicas.
Já deve, é isso que eu falo. Não, já deve ter acontecido. Eu não lembro de ter visto assim. Duas paradas técnicas no primeiro tempo. Parecia
acho que 5 minutos de desconto.
Não, pô. Três tempos de 15. Foram 3 tempos de 15 no primeiro tempo. Com 41 graus.
E o juiz quando deu 5 minutos de desconto? Com duas paradas técnicas. Teve torcedor de Sport tendo infarto.
mas ao mesmo tempo, a do Figueirense também, os 5 minutos. Longo. Não, os 5 minutos, ok. Mas o minuto seguinte não tem necessidade, não.
Só um detalhe: o jogo contra o Boa, sábado, vai ser já com a camisa nova, né?
É,
padrão novo, né?
Estreia dia 27.
Na quinta-feira.
Na Auto vai lançar, na verdade, duas camisas.
A listrada e a branca, né?
A Rafael trouxe informação que o contrato com a Umbro vai até junho de 2017. Ou seja, se mantiver a linha de produtos lançados agora, o Náutico Laço, não, tem essas duas camisas, teria a terceira no primeiro semestre de 2016 e... Mais um jogo completo na temporada, porque a Umbro, pelo visto, ela faz temporada. No caso, e teria mais um trio 2016-2017. Ou seja, o Náutico tem quantas camisas para lançar? Essas duas,
cinco.
Mais três, seis camisas.
Sobre camisa,
teve
confusão essa semana, né? Em Twitter e redes sociais, por causa de camisa, né? Os posts de venda da Centauro, da Netshoes.
A atualização, a Centauro fez um... A pessoa já deve estar sabendo, nacionalmente se falou isso também. De vez em quando a galera pensa que só se faz. Aí Pernambuco é para botar o Sport na frente, de vez em quando a galera simplesmente não dá conta, porque não quer, porque é burro, não sei. Que, assim, em veículos nacionais de todos os cantos, fizeram a mesma coisa. O que a gente faz aqui.
Pelo Fla, né?
O que a gente faz aqui é uma abrangência local.
Os nacionais puxaram pelo Fla.
Só um assim, interessante que a Centauro, já que o Fred falou, é a maior rede de materiais esportivos do país. Aí eles fizeram, tem 150 lojas, mas eles fizeram um balanço, um ranking para balanço de camisas, uniformes, mês a mês. E no começo, até nos 5 primeiros meses, no Nordeste, só Maranhão e Pernambuco, o Flamengo não liderou. O Flamengo lidera em 22 estados, é muita coisa.
É muita coisa. O presidente quase acerta, o presidente do Flamengo.
Em Pernambuco, inclusive, ele está em terceiro lugar, atrás do Flamengo. Esporte Flamengo.
O Flamengo lidera em
22 estados. Eu lembrei desse assunto justamente por isso, porque como o Flamengo apareceu na frente do Náutico, na verdade apareceu com mais que o dobro do Náutico.
Mas tem uma explicação, depois eu fui ver aquilo.
Parte dos torcedores do Náutico. E na hora que eu vi a pesquisa, eu coloquei alguns argumentos. Veja só.
Aquela camisa. Antes que você argumenta, até para não bater. O porquê daquele número estava tão distinto. Inclusive, no dia seguinte, estava Santa Cruz 54%, Flamengo 14%, Sport 14%. É óbvio que em um dia, já tinha 20 dias acumulados em tese, o Santa Cruz em um dia de venda não pularia tanto e o Sport não cairia tanto. Eu acho que é um erro que a Central pode corrigir em breve, que é assim. O mês de julho está consolidado e talvez aquele mês seja mais certo. Foi o Sport com 35%, Santa com 23% e Náutico com 11%. Ou seja, o Flamengo foi o quarto, na verdade.
Certo. O Náutico terceiro. Então, o mês está aberto.
Não, mas mais do que o mês aberto, o problema não é esse, não. O problema... É porque se era para ser, na minha visão, o acumulado do mês. Aqueles números, quando o mês está aberto, significam o acumulado do dia.
Então é uma distorção absurda.
Então, assim, tanto que eu coloquei... por causa disso, eles colocaram a matéria, eu fiz até uma retificação. O julho é o mês consolidado. Eu acho que o julho é o mês...
Tá com 11%. Então o único mês para se analisar é
35, julho. 23, 11.
Então o Pernambuco teria os três
aí na frente do Flamengo. Em 31 de agosto, teria os três na frente do Flamengo. Em 31 de agosto, aí eu vou atualizar o posto novamente, que aí você tem...
E aí volta a ser a bandeira do futebol do Pernambuco, né? Que tem os três na frente do...
E aí é só curiosidade, mas é curiosidade mesmo. É muito parecido com o número das pesquisas de torcida.
Mas só um ponto sobre isso, que eu acho que é o que eu ia dizer, que eu citei na hora.
O número de julho.
E muita gente argumentou, mas o torcedor do Náutico compra no Timbu Shop, mas o torcedor, a camisa não é nova, a distribuição, todos esses argumentos, eles são válidos. Distribuição,
no caso da pena,
ponto de venda, exatamente. O Bahia, inclusive, aparece em Salvador, com problemas na pesquisa em Salvador, talvez pela distribuição. Da pênalti.
O Santa Cruz tá com a loja da Pé Retrô agora dentro do Arruda, meu amigo. A loja não tem uma camisa oficial, mas na Pé Retrô você compra.
Aí você tem todos esses itens. Agora, todo torcedor do Náutico comprando no Timbu Shop? Claro que não. Talvez seja a maioria, talvez, mas a maioria absoluta do esporte.
Eu não acho que seja a maioria, não. Eu acho que a maioria compra em shopping.
Até porque divide.
Até porque o shopping vende.
Até porque é mais barato. Inclusive, em Brasília, se você comprar comida em outra loja, é mais barato.
As pessoas frequentam mais em shopping do que
tem no shopping. A Centauro, por exemplo, divide em 10 o cartão dela. Então, assim, tem divisão. Mas, por exemplo, aí o torcedor do esporte compra muito mais na Adidas. Na loja da Adidas.
Que virou seja, a loja do esporte.
Né? Exatamente. Seja no shopping ou seja no...
Só uma coisa, então. Para fechar o assunto lístico aqui, só eu.
Só você.
Só.
Não, achei você errado. E não é que eu discordo, não. Eu achei.
Veja, radical.
Radical.
Eu só acho
que. Até porque se tivesse dinheiro, não seria o treinador.
Se a diretoria tomasse essa atitude, teria meu aval. Se não tomar, vai arriscar.
E para substituir? Roberto?
Aí eu não sou nem diretor, nem empresário de jogo.
Não, porque eu vi o debate circulando, eu vi esse nome. Assim, junto contigo, algumas pessoas falando na hora, quem concordou, que apareceu. O nome que me chamou a atenção foi Roberto Fernandes. Aí eu...
Chovendo molhado.
Aí parasse.
Hã? Eu já não tava concordando. Mas aí, Roberto Fernandes, pô.
Vamos falar do Santa também. A gente já vai com 1h07 de programa.
Bom.
E a gente tem que falar bem do único time que...
Não, tem que falar do Santa. Não tem que falar bem do Santa. Não.
Bem,
tem que falar do
Santa. Bem que eu quero falar é durante o período. Difícil, velho.
Não, você
período, pô.
Período bom.
Tem que dar.
Pode falar
que...
somente 5 minutos.
Já tá bem. Tem que falar bastante do Santa, nosso o único clube.
Detalhe, mas dessa vez tem coisas boas para serem ditas. Não, eu já tenho uma ideia sobre o que eu mesmo falei.
Fica à vontade.
Sim, eu tô à vontade.
O Santa, o grafite já se pagou. As últimas 3 vitórias do Santa foram com gordura.
Tá se pagando, rapidamente.
O número de sócios mais do que duplicou.
Trouxe renda.
Eu não sei como foi o público da sexta-feira.
10 mil, fraco. 10
mil só, fraquíssimo.
Enfim, mas assim, eu acho que ele já se pagou, não. Mas tá se pagando rapidamente.
Não, assim, tá demonstrando que vai se pagar tranquilamente. Se não houver um acidente
de percurso. Grafite é um atacante extraterrestre na Série B.
E Cássio falou um negócio muito curioso. A gente tava vendo o jogo do Santa aqui na redação. E ele acompanhando o
é um negócio do Google?
O acesso do ao vivo do blog dele. E aí ele vendo que o post do dia da contratação...
Durante o jogo.
Durante o jogo, o post da contratação... Depois do gol, né? Não, o post da contratação de grafite...
O Google Analytics, uma das ferramentas do Google.
Dando muita audiência. Aí ele foi ver por onde estava vindo a audiência, né? Que o Google
Analytics mostra... das formas.
As buscas estavam sendo feitas.
Não, é assim, o Google diz de outra forma. Se o cara está vendo de smartphone, de computador, de tablet, se entrou diretamente no site, ele botou endereço e foi direto, ou se entrou via rede social, no Facebook, alguma, através da tweetada, ou através do Google. E através do Google, o Google Analytics diz quais as palavras o cara usou para chegar lá. Aí eu vi que e diz todos os posts que estão sendo acessados naquele instante exato. Aí o de grafite, contratação de grafite, estranhamente, estava com audiência alta. O post não está mais na capa do site, do blog, nem na capa do site de esporte.
Faz tempo
que eu no Twitter. Faz tempo que chegou. E estava com audiência alta. Aí eu comentei assim, quando eu olhei ali, eu disse, rapaz. Aí quando eu vi que era pelo Google, você consegue identificar, e as palavras eram palavras-chave: grafite, salário, Santa Cruz. Assim, meu irmão, cara, tipo, qual o preço desse cara aí, meu irmão? Tu vai ver o que querendo saber.
Você é do Curitiba.
Não,
Curitiba, tu fez proposta pra grafite.
Detalhe. É. Nesse caso, talvez até tenha um Google
Analytics. Mas é caro pra série
A. Talvez até. Caríssimo. 166
mil.
É caro até pra série A, né? Todo mundo paga
isso. Não, eu falo o seguinte: cara,
não, só terminando essa história da análise, talvez tenha uma parte mais detalhada de você saber exatamente de onde veio. Porque tem um mapinha do Brasil diz de onde veio o acesso. Talvez tenha como você saber o posto exato de onde está vindo o acesso. Eu ainda não soube mexer, não. Mas estava distribuído no Brasil, porque ficam as bolinhas em maior.
Até o torcedor de São Paulo, no atual momento, pode considerar a hipótese com o Luiz Fabiano machucado.
Isso, e sobre o que o João falou, lá, né? Do valor 166 mil, que é um valor estimado, porque foi o que dito que ele custaria 2 milhões em um ano. Então, assim, meio que uma divisão dá mais ou menos isso. Para a Série B, é um valor altíssimo. Não é mau salário, não. O Jefferson ganha 300 mil do Botafogo, mas é um dos maiores, certamente. E nem na primeira divisão, nos clubes que poderiam se interessar por ele, ele seria um salário
agora baixo. Agora, Jefferson ganha 300 mil do Botafogo
e o Botafogo
e não define. E não decide. Porque o Jefferson não é um goleiro que decide, nem na Série B. Aí você vê que é quando vem aquele choro em relação ao Botafogo.
Grafite tá com 9 pontos nas costas.
Jefferson não tem 9 pontos.
Grafite tem 9, as últimas 3 vitórias do Santa Cruz. Põe na conta de grafite.
Ele fez gol decisivo.
E aí, é aquele negócio. É
1x0, e aqui foi 2x1.
Ele fez o gol de empate.
Não, e o outro gol foi de pênalti. Ele poderia ter batido, mas ele deixou aqui
no bater. Não, e o detalhe, é aquele negócio.
Isso mesmo.
A fase mais certa, cara, jogador ruim. Se fosse qualquer. Se não fosse grafite, se fosse outra.
Cara, jogador ruim.
Fosse Anselmo. Quem? Do Anselmo.
De onde?
Do Macaé. Porque o Santa Cruz pegou o Macaé, o Santa Cruz fez 1x0 com grafite. E aí, Anselmo, que jogou no Náutico, inclusive. Anselmo, me entra na área, faz Anselmo, empata o jogo.
Não, quer outro número, quer outro número.
Na trave.
Não, assim, esse jogo,
se fosse jogo, se fosse de Anselmo, o Santa Cruz teria 9.1.
Esse jogo teve 4 bolas na trave, 2 do Santa, com Aquino, as duas. 2 com Macaé, uma, acho que estava 45 segundo tempo já, um lance, e pra mim foi um dos lances mais claros, assim. Foi até o Santa até contou com a sorte, porque de vez em quando a bola, o cara chuta, a bola raspa na trave, entra na estatística de trave, mas não com tanto susto. Essa do Macaé, a quarta bola de trave do jogo foi perigosíssima. Então, assim, grafite não teve outras oportunidades, e se ele tinha feito 2 gols de cabeça antes, nessa, pegou, girou, bateu rapidinho, meu irmão. É,
e bateu diferente. De bico, né?
Bateu
recurso. Recurso. Total. E ele já tá entrando. Porque grafite, lembramos que ele tava passando...
Já mudou sua opinião, professor, sobre aquela história do mundo árabe?
Já mudou.
Como é? Já mudou sua opinião sobre aquela história do mundo
não,
árabe?
Não.
E para ser justo com você, inclusive, o próprio jogador, o grafite, já disse que a adaptação por causa do mundo árabe poderia...
Atrapalhar.
A intensidade dele no jogo
é muito pequena. A intensidade dele readquiria.
Eu agradeço a oportunidade.
Não, para falar isso. O professor, quando disse isso, muita gente foi em cima, mas é uma coisa que
o próprio jogador admite.
Isso.
Mas hoje
ele está mais do que a gente imaginava.
Eu queria até aproveitar para poder falar um pouco sobre isso, que de vez em quando, toda vez que o grafite faz um gol, o Twitter dá uma pipocada, né?
Salva de
mim. Aí é o seguinte. Eu não mudei minha opinião em relação a você contratar jogador do mundo árabe. Para mim, continua sendo uma aposta de altíssimo risco, certo? A diferença é que eu deixando claro, eu nunca disse que eu achava um erro trazer grafite. Eu sempre analisei como uma aposta de alto risco, mas uma aposta que deu certo. Eu não teria feito e eu teria quebrado a cara. Tá entendendo? Eu não teria feito a aposta, mas teria quebrado a cara. Agora, continua achando. Você jogar no mundo árabe, como o Cássio falou, o próprio grafite destacou já.
Ele sente a dificuldade, ele sente a falta de ritmo. A diferença é que realmente o nível técnico dele faz muita diferença na Série B.
O poder de finalização, o poder de colocação.
É muito acima da média.
Muito acima
de
estar
concentrado, como o Fred falou. Aquele primeiro gol dele, o cruzamento de João Paulo, contra o Botafogo, a maneira como ele se desloca, como se ele se desmarca, ele espera o zagueiro, o marcador dele, começar a olhar a bola e ele se distancia do marcador dele. Aquilo mostra que ele é um jogador acima da média. No jogo do fim de semana, da sexta-feira, mesma coisa, pô. O jogador tava ali marcado, muita gente em cima dele, porque vai ter muita gente em cima dele. O que é que ele faz? Estica o pé e dá de bico. E guarda. Então, não me arrependo da análise
que eu fiz. E ele vai chegar no ponto, ele o grafite do Botafogo, e o grafite hoje é outro grafite.
É outra história.
Já tá começando até a participação.
Mas como o Fred falou, a participação dele, a efetividade dele em campo, a
intensidade.
A intensidade.
A efetividade até tem sido grande,
ainda é pequena. A intensidade ainda deixa a desejar. Você vê que em alguns momentos o ataque do Santa, ele fica um pouco mais lento.
O que eu vejo
é isso, eu escrevi da seguinte forma com o Anderson Aquino. Os pontos vêm surgindo, mas com o grafite definido. Mas não me parece, na minha opinião, um ataque ainda organizado.
Eu acho que
Anderson Aquino, inclusive Anderson Aquino parou de produzir.
O ataque do Santa foi deslocado.
Então, mas ele foi deslocado para um setor onde ele não está produzindo como antes.
O ataque do Santa, ele tem vivido assim. Ele não tem tido um encaixe. As jogadas não saem com Anderson Aquino e grafite. Ou um some da jogada. Ou um está sumindo da jogada para o outro fazer a jogada. Eu não sei se como vai ser trabalhado isso com o tempo. Eu acho que Anderson Aquino é um jogador muito útil para uma Série B. Mostrou isso demais no Santa Cruz, fazendo até...
Pô, o cara já tá com 10 gols.
É, fazendo até o que não é sua característica.
0,5
por rodada. Então, Marcelo vai ter que realmente aumentar esse encaixe mais. Com o grafite ganhando mais mobilidade...
A tendência é que esse encaixe seja natural.
Isso encaixa até para que eles façam a inversão em algum momento,
isso.
Que trabalhem mais a bola. Isso não vem sendo feito. A gente não vê nenhum dos 3 gols de grafite. Grafite trabalhou a jogada inteira. Ele definiu a jogada.
Não,
então,
o último acho que
trabalhou. Ele teve, sim, mas muito ele, né? Sozinho.
Sim, sozinho. Não, porque os outros...
O que eu quero dizer é o seguinte. Grafite ainda não deu uma grande assistência.
Mas não vai dar, não. Ele ajudou.
Veja só.
Deu, acho que no... Acho que o passe pra Lele foi Luizinho. E contra o Mogi e o cara perdeu o gol.
Sim, tô dizendo assim, mas é trabalhar isso com mais.
Não, só tô lembrando que.
Porque não é pra pegar o lance em 3 jogos.
Porque eu lembrei de um que vocês. Porque
sim,
não tem nem gol, mas ele fez.
Encaixe, ele e Anderson Aquino, não é esse diálogo. Eu não vi uma jogada Anderson Aquino, grafite Anderson Aquino. Uma jogada que de atacantes trabalharem. Mas o Santa tá se virando muito bem sem ele. Eu tinha feito um cálculo na quinta-feira. O aproveitamento de Martelotti no primeiro turno, se o Santa, que é um aproveitamento muito forte,
63%, era antes
do primeiro jogo turno, se ele repetisse no segundo turno, o Santa chegaria com 64 pontos. Até a rodada, até o fim do turno, 64 pontos, a projeção de G4 era 66, que é acima da média histórica. Em todos os anos de Série B com 20 pontos, com 20 clubes em pontos corridos, só uma vez precisaria mais que aquele exemplo que a gente cita muito, quando o Vitória fez 71 e o São Caetano foi quinto com 71 e não entrou. É uma distorção histórica, 2012. Houve outro ano, acho que 2009, que o quarto colocado fez 65, mas o quinto fez 62, ou seja, 63 teria sido suficiente para subir. Então, tudo indica que o Santa vai chegar nessa conta na hora do cruzamento, da verdade. Vai chegar na reta final, porque também é o seguinte, matemática só vale até faltando 5, 6 jogos. A partir daí, é aceleração de ponto em reta final. Então não adianta projetar que o Santa fazer 64, vai entrar. Isso é uma... Você tem que estar por ali. Você tem que chegar num certo momento, você vai ter 55, 56 e você vai para a aceleração.
Só um detalhe ali de matemática de grafite, tem sido um ponto a favor, até agora... Creio que silencioso. Mas, assim como a gente faz projeções a partir de grafite, projeções a partir de Martelotti, poderia fazer projeções a partir de Thiago Cardoso.
Também ajudou demais. Mas a dele acaba se juntando com o de Martelotti.
Não, né? Não, mas... Não,
e que talvez o Di Martello se justifique pelo goleiro. Não é o que eu tô querendo dizer, assim, não colocar na conta a mudança do técnico, por mais que tenha sido no mesmo momento, não, é a mudança do técnico somada à mudança do goleiro, onde um goleiro realmente...
E a chegada de um centroavante também, né?
Não, eu sei. É justamente isso. A gente já faz as projeções, os rendimentos do Santa, a partir de Martellotti, o rendimento a partir de Grafite. Eu só estou dizendo que poderia ser feito o mesmo com o Thiago Cardoso, que no momento que ele reassume a...
A média de gols era de um e pouco com o Fred, com o Thiago Cardoso era de menos de um, é 0, alguma coisa.
Não, e mais do que gol, que de vez em quando você pode até ganhar 2-1, o cara salvar um empate, por exemplo. Não necessariamente você precisa levar poucos gols, você precisa ser o que o Fred falou decisivo. Sobre o Jefferson, decisivo, por exemplo. Jefferson levou 3 gols do Paysandu. Podia ter levado um, mas desde que os outros dois, em algum momento, ele tivesse...
Mas só um jogador também, além de, já que a gente está falando, elogiou o Grafite, elogiou o Martellotti e falou do Thiago Cardoso agora... Outro jogador que entrou no intervalo e que eu particularmente eu gosto dele, eu acho que é um jogador que ajuda, que é bem outro, que é o Luizinho, o homem do bigode lá do Santa Cruz. Entrou bem contra o...
Acho que a dupla do Luizinho tem...
Entrou no intervalo e...
Tem funcionado bem.
Mas se perde demais, meu amigo. Perde bola desnecessária, perde gol desnecessário.
Mas é limitação, talvez. Amigo,
mas aí não dá pra dizer que o cara tá jogando bem. Se o cara perde gol na cara...
Mas o time melhorou depois que ele entrou.
Sim, porque Martellotti fez uma coisa que eu até comentei aqui. Martellotti tirou um volante, botou um atacante, botou o time pra cima. É uma coisa que eu vi poucos testes fazerem aqui. Botou um volante só na frente da zaga, segurou mais um pouco os laterais, Luizinho de lado, lendo o outro, e Grafite...
Que na verdade eu acho que... Eu gostei, exatamente é isso. Eu gostei muito dessa formação.
Levou e a
formação
de um lado, Luizinho de outro,
que o Sport joga.
É por isso
com o André, seu travante, com um atacante aberto...
Quando eu comecei a falar de Anderson aqui mais na frente...
O Santa Cruz cresceu assim.
Ô João, quando eu comecei a falar de Anderson aqui mais na frente, pra eu ter cuidado, que eu disse assim, tem que usar ele, é um jogador útil, foi pra não chegar nessa conclusão.
De quê?
De que existe uma possibilidade dentro do Sanquino sair do time. Porque eu acho que Lele e Luizinho fazem a função melhor do que ele. Tem feito melhor do que ele.
Mas ele tem a questão de que nessa temporada especificamente tá fazendo gol, né?
Tava, antes de Grafite chegar.
É.
Depois que Grafite chegou, só fez um gol de pênalti. Agora, é isso que eu tô dizendo. Será que, no final das contas, a melhor formação do Santa Cruz não é João Paulo no meio, Lele no lado, Luizinho no outro e Grafite na frente.
E Anderson no banco.
Do que eu vi jogar.
Mas isso e Martellotti.
Desistir de Aquino.
Não, isso. Ou... Sim, mas não necessariamente Martellotti pode ter essa formação que você está dizendo aí.
Ou não, ele
isso foi uma situação de jogo.
Sim, mas assim, certo. É o que eu tô dizendo.
Jogou bem.
Sim, mas uma situação de jogo.
Mas é só. Se você observar o que cada um vem jogando, quando entra, nas suas funções, se for pra jogar nesse sistema, e é o sistema que vem jogando.
Então, sacre, eu convicto, meu irmão. Tu não dá pra
sim, defender, não, mas olha só, por isso mesmo que eu tô dizendo. O que tá segurando Anderson Aquino é o pré-Grafite.
Não pós.
Não pós. É isso que eu tô dizendo. Talvez o Santa fique mais. Talvez não. O Santa tenha se demonstrado mais ágil e mais versátil. Com Lele
e Luizinho. E não pode ficar refém de Antissaquino. Entre o Santa Cruz e Antissaquino, o Antissaquino é bem maior.
Foi por isso que lá na frente, quando
você
eu falei...
Você não pode, porque ele é atacante, artilheiro, vou sacrificar aqui, coitadinho, dar uma chance pra ele, não.
Aí,
o Santa Cruz tem que sair em primeiro lugar.
Alguns minutos atrás, eu quando eu falei de Antissaquino, falei... Foi justamente, eu não queria falar isso, eu ia falar desistir. Eu disse, pô, o cara tem 10 gols, eu não vou nem levantar a hipótese de se cogitar não jogar com o Antissaquino.
Mas essa de dois atacantes abertos... É uma boa.
Eu também tenho achado melhor.
Vai aparecer gente dizendo que tu tá agitando, né?
Não, veja, pô.
Mas tem muito tricolor que concorda com a gente. A gente não descobriu a roda, não.
Sim, tem muito tricolor falando. Arroba Fete virou a verdade que eu tô agitando. Eu tenho um cara que chama de imbecil que foi. Eu vou dizer a mesma coisa que eu acho da próxima vez.
Não, mas assim, isso
no dia que eu me pautar por reclamação.
Mas isso que a gente tá falando, né? Não descobriu a roda. Tem muito tricolor que
concorda. Muita. E observação. Agora. O Mar de Rosas não é assim também, não. De novo, o Santa Cruz pediu
pra tomar o gol.
Pra não ganhar o jogo.
E aí, do outro lado, tem quem? Anselmo.
Porque a quantidade de gols que o Macaé perdeu foi impressionante. Eu cheguei a escrever no Twitter o seguinte: pra mim, os 15 minutos do segundo tempo, os primeiros 15.
Por isso que eu falei que o resultado vem vindo. Foram 3 vitórias, nenhuma grande apresentação. O Santa foi.
O primeiro tempo foi muito ruim.
Hã?
O primeiro tempo foi muito ruim. Foi só não.
Eu diria o seguinte: contra o Macaé, eu fiz duas definições. Os primeiros 15 minutos contra o Macaé, pra mim, foi o que eu vi de melhor do Santa na Série B. O Santa veio pra definir. Do segundo tempo. Santa veio pra definir o jogo.
O gol foi os 14.
Veio pra definir. Foi impressionante o calor que o Santa Cruz deu no Macaé. Veio pra ganhar o jogo. Vamos entrar pra fazer o gol. Fez o gol. Foi o gol foi os 14. Eu dei 15 pra ficar redondinho. Ponto. Para o jogo. e os últimos 15 minutos do Santa foram desesperadores. Tininho me respondeu, logo que eu falei, ele dizendo o seguinte: rapaz, esses 15 minutos foram um sacrifício físico muito grande. A gente teve alemão machucado, teve outro jogador que agora me recordo também sentiu. E assim, disse que...
Neres e alemão, tava doido e baleado.
Tiveram que... Foram 15 minutos de muito sacrifício físico para suportar. Mas, acontece. E o que se viu, assim, o placar não seria... O Santa poderia ter perdido pontos estrategicamente importantíssimos caso tivesse levado o gol. E tá na hora também do time, dentro de casa, fazer um pouco de gordura.
Tá na hora de fazer o fora pra tua forma.
E fora
o Paraná, fora.
Vai pegar um Paraná.
É jogo complicado, mas
vai pegar um Paraná destroçado. Que a gente já te falou até no começo do programa. Pegar o jogo no
direito. Mas jogo chato lá.
Não, é um jogo chato. Mas o Paraná tá ali no meio da tabela. É, a torcida é diminuta em relação a de Coritiba e Atlético. Só que é uma torcidazinha chata em relação a cobrar o time. E o Paraná vem de uma derrota daquelas inaceitáveis. Inaceitáveis. O time virou o jogo para cima do Ceará.
Foi, eu vi esse
jogo. Virou o jogo, chegou a fazer 3-2 no segundo tempo em cima do Ceará, no Castelão. Detalhe, o Paraná tá ali era na bica da zona de rebaixamento, em cima da zona de rebaixamento. Então, querendo ou não, a
vitória do Ceará
aproximou o Ceará, que saiu da lanterna, inclusive.
Foi um jogo importantíssimo.
Que passou o Mogi e o Ceará.
Reage, Ceará.
Hã?
Reage, Ceará.
Duas vitórias seguidas, né? Mas ainda acho muito difícil de escapar. Mas, veja, duas vitórias seguidas, com a vitória sobre o São Paulo Morumbi no meio.
E essa vitória de domingo, né?
Contra o
Paraná foi gigantesca.
Então, é inversamente proporcional. Assim como que ela dá um fôlego que o Ceará não tinha mais nessa competição, ela tira qualquer ânimo do Paraná e colocar, meu amigo, a sua briga não só é para não cair, como você é um candidato seríssimo. Que aquilo é então, assim... É
por isso que o jogo
vai ter que vale pro Náutico, no caso do Santa, pô.
Não. O que vale pro Náutico vale pro Santa. Eu vim falando aqui que quer subir, antes do Luverdense eu falei, quer subir, tem que pontuar contra o Luverdense, tem que ganhar contra o Luverdense, levou de 5.
É, só que o Luverdense sempre foi um time chato lá.
O Santa só vai chegar se ganhar ponto fora de casa.
Mas o Luverdense sempre foi um time chato lá e não vinha... E não via com um baque tão grande quanto esse que o Paraná vem.
Eu acho que o jogo do Luverdense é o jogo mais fácil de pontuar do que o do Paraná. Pô.
Graças também.
É mais fácil.
Pô, o Luverdense tá mamando. O Santa Cruz
em crise ainda conseguiu pontuar com o Luverdense.
Não, eu digo exatamente o contrário. O clube fácil, ninguém ganhou. Nem Santa nem Náutico. Como é que pode ser?
O Náutico pegou, professor. O Náutico pegou o Luverdense na zona de rebaixamento. Dentro da zona de rebaixamento. E tu dizer que o Luverdense não estava tão estressado quanto o Paraná.
Não, mesmo. Moralmente, porque eu estou explicando aqui há 2 minutos, para não prestar atenção. Não
estou prestando atenção, mas assim...
Não tem um negócio desse, eu não estou falando...
Você está insinuando que o
Cruzeiro
é o jogo mais fácil
do Paraná. Não, não estou insinuando, não.
Eu discordo.
Esse jogo não é... Então diga, só não diga que eu estou insinuando, que eu estou falando direto.
O Paraná está fazendo um campeonato melhor até do que eu imaginava.
Esse jogo para o Santa ficou, na minha opinião, um jogo mais favorável de vencer pela derrota, pela fase que o Paraná vem e pela derrota que o Paraná sofreu. Não é só colocar, esse é 16º, esse aqui é 19º, não é só assim não. Assim como a Luverdense continua sendo com a campanha ruim, ou será que o próximo jogo da Luverdense os caras depois de guerra se contam tem um mínimo de ânimo? Futebol é ambiente. Sim. Eu não sei como é que tu tá desconsiderando isso. E o ambiente do Paraná é nitidamente...
Eu aceito todas as suas argumentações, mas eu acho o Paraná mais difícil. Mas,
bem, independente, se mostrou difícil.
Independente, né? Independente disso, repito, o que vale para um vale para o que vale para um vale para Santa Cruz. Se o Santa Cruz quiser chegar, e só vai chegar se pontuar fora de casa. E esse jogo com o Paraná é um jogo que dá para você buscar
essa pontuação. E aí, uma coisa que a gente desconsiderou, mas é Luverdense, meu irmão.
Cara, 41 graus.
É.
Vou dar dois detalhes aqui do Paraná. Dois times venceram o Paraná lá. Vitória e Botafogo. Então, onde?
G4.
Quer subir,
meu? O Paraná não ganha... No sábado vai completar um mês e um dia. Qual foi a última vitória?
Náutico.
2-0.
Um ponto
dos últimos jogos. Um mês. E esse time, assim, não é um cenário favorável ao Santa, pô.
São 4 derrotas consecutivas.
Pô! Aí eu falo que o futebol ambiente... Eu foquei só o jogo do Ceará. Não considerei nem essas 4 derrotas seguidas. É. Bem, o fato do cenário de jogo é uma coisa.
Se você precisar de 3 pontos, vamos supor, última rodada, você pode escolher... Santa ou Paraná em Curitiba ou Santa e Luverdense em Lucas do Rio Verde? Eu sou
superior
a Santa, eu mandava meu time para
subir para o Luverdense. Não há garantia nenhum.
Não, garantia
não. Não, garantia não.
Facilidade. Garantia, não há garantia. Vou até aumentar a frase. Não há garantia de facilidade nenhum dos dois jogos.
Sim.
Não, porque vocês estão te tratando o Lucas do Rio Verde como se fosse...
Não, eu acho que é um jogo... Vê só, o que eu acho é o seguinte. O jogo do Lucas do Rio Verde, eu concordo 100% com o João, era jogo de obrigação de vitória do Náutico. No ruim, um empate.
Já foi 5-1.
É tão obrigação que esse jogo que o Náutico vai fazer contra o Boa. É tão obrigação que o Náutico tem que ganhar.
Bahia,
o Náutico ganha esse jogo do Boa. A torcida não é nem pra comemorar.
Não, não é pra comparar. Não é pra comparar Náutico.
Padrão com de luz.
O Luverdense e Náutico não.
Era muito mais lógico que o Náutico tivesse levado 5 do Bahia e empatado com o Luverdense. Mas futebol não tem essa
lógica. Seria mais lógico.
Seria muito mais lógico.
O Náutico ganha de boa. É tu pagar conta de luz. Fez a obrigação para não faltar para luz.
É isso mesmo.
Senhores, a gente chega aqui a uma hora e meia de programa.
Vai com macaco.
Agora, só para pontuar, o crescimento muito forte, tecnicamente muito forte, do Paysandu.
Os dois jogos no Rio jogaram bem. Contra o Fluminense, perdeu, apesar da derrota.
Time de dado, time organizado, crescimento muito forte do Paysandu.
Tava segurando o Fluminense até os 48 do segundo tempo, quando levou um gol improvável do Renato. Venceu o Botafogo e nos dois jogos, tanto no Maracanã quanto no Engenhão, a torcida do Paysandu deu show.
Assim. E aí, o pai?
Hã?
O pai chegou.
Nossa, também, a torcida do Paysandu assim, é um capítulo à parte. Foi muito bonito.
Eu citei isso para dizer o seguinte: tá muito difícil empacotar esse G4 da.
Do Santa Cruz, oitavo colocado. Detalhe: o Santa venceu e manteve a oitava colocação, mas reduziu a diferença do G4 de 5 para 3 pontos.
Certo.
O Náutico perdeu, caiu do quinto para o sétimo e aumentou a distância de 1 para 2 pontos. Tá, 32 para o Náutico e 31 para o Santa. Do Santa para o Vitória são 6 pontos. Meu amigo, do primeiro. Pronto! O Atlético Paranaense, só para colocar a primeira divisão, o Atlético Paranaense tem 30. O Corinthians está com quanto? Está 43 ou
43? Me faltou agora. Acho que 43, eu acho.
43. 13 pontos.
Mas são 12 pontos do Sport.
Não, eu estou falando do Atlético.
É.
Do primeiro para o oitavo, na primeira divisão, do primeiro para o oitavo, são 13 pontos. Do segundo para o oitavo já são 9. Na segunda divisão, do primeiro para o oitavo, são 6. Então, assim.
E o nível de equilíbrio técnico
dele? Tecnicamente, veja, na pontuação, o equilíbrio é gigantesco. Tecnicamente, eu acho que o Vitória tem condições, tem mais condições. O Botafogo, esse é um acerto da gente. Pode até subir, mas vai subir no bambu, não vai subir voando em nenhum momento, porque não desse campeonato não
voa
nenhum
respeito.
E olhe lá. O Vitória, tecnicamente, tem uma condição maior.
Do América
pra cima, do Santa pra cima.
Eu gosto muito do América Mineiro. Depois que ele escreveu aqui, comecei a ver. Joga muito bem.
Foi buscar o empate no finalzinho. É, 30
quase tempo. Vira.
Teve
um lance idêntico na 2 minutos depois.
O Vitória está um pouco na frente. Vamos desconsiderar o Vitória. Do segundo, do Botafogo para baixo, são 3 vagas assim, meu amigo. Joga para cima e para onde cair, tá justo.
Tá muito apertado.
Você pode terminar em segundo ou em oitavo?
Pode terminar
em
segundo. Você tem oitavo. Aí o Santa Cruz, o
Como foi o Náutico numa rodada? Isso é um reflexo de um recorte maior, mas teve uma rodada onde o Náutico empatou, foi quinto, se tivesse vencido era o líder.
E desses 8, se você fazer um campeonato desses 8, nas últimas 14 rodadas, o Náutico é o último disparado.
Não, sem dúvida.
É, não, o Santa Cruz seria G4.
O Vitória sendo mais estável, a gente tem o Santa Cruz, Paysandu e Sampaio.
Estável, mas apoio do Paio.
Esses três numa curva de ascensão, Bahia, América e Náutico, sem conseguir...
Bahia com 3 empates, detalhe.
América inteira dessa aí.
Os esportes são sem vencer na Série A. O Bahia joga a Sul-Americana para acalmar a torcida, porque o Bahia são 3 empates, de 1-1 seguidos. Aí não vê esse nada. Esporte aqui, ó. Jogou esporte na mesa.
Filho, aqui.
Só pra acalmar, não, é sério, porque assim, o Bahia querendo...
Joga o filho.
Ele abriu o placar contra a América, abriu o placar contra o Atlético Goianiense, com o Náutico, foi o Náutico que abriu. Mas, querendo ou não, são 3 empates em 1-1, a situação do Bahia, estou falando há tempos. Sul-Americana à parte, não é um clube de tradição gigantesca, mas não se surpreenda não também levar o xizinho ali de algum pernambucano.
Não, tá. Olha só, o Bahia, não, o Náutico vem muito mal e o Bahia continua ali. Um pouquinho acima do Náutico, que vem...
Mas já saiu do G4 o Bahia.
Sim, é o que eu estou dizendo. Vê só, tá...
Refletiu.
Bahia, Náutico e América Mineiro poderiam, pelo que fizeram mais no começo, poderiam ter dado uma acelerada e não deram. Ficaram.
Mas ninguém acelera.
Ninguém acelerou.
Não, o Vitória, é. O Vitória que a gente está. Eu especificamente, porque eu falo como estável.
De trás e subiu.
Claro,
então há uma curva.
Por mais que a gente ache o Vitória estável, o Vitória vem de uma derrota na última rodada. Só para dizer, o Vitória sim, não vai derrota, não.
Mas veja só.
Mas a gente enxerga o Vitória a longo prazo mais estável.
Não veio no G4 desde o início. O Vitória cresceu e virou líder. Então sobe, né?
Os outros não. O Botafogo é. Aliás, o Botafogo. Esse aqui é o novo inominável desse programa. É que o Botafogo está com 36, né?
36.
A campanha do Botafogo, nesse recorte, esse mesmo recorte do Náutico, não é muito melhor do que a do Náutico, não. Ele tem 4 pontos a mais do que o Náutico, porque o Botafogo largou com a mesma campanha do Náutico.
É verdade.
O Botafogo fez os mesmos 16 pontos. Ou seja, nas últimas 14 rodadas, o Botafogo fez 20 pontos.
Trocou de técnico.
E trocou mal.
Para pior.
Trocou para pior.
Aí trocou.
O recorte do Botafogo, com seus 45 milhões por ano, e nessas últimas 14 rodadas, tirando o mesmo arranque que ele teve do Náutico, é tão ruim quanto, velho.
A demissão então, assim, desse
longo...
eu achei estranha. Hoje, se fosse o Náutico, não acharia.
Se mais. Você considera o Náutico a longo prazo um time que não vai brigar pelo G4, tira o Botafogo,
também. O resultado mais estranho dentro desse contexto das últimas rodadas foi o América Mineiro ter perdido em casa do Botafogo. Foi o que desandou de virada, a América, né? De virada.
Desandou
porque...
mais ou menos, que já foram buscar
não, o Bahia. É o que desorganizou, ele não tá tão em cima.
Perdeu o jogador, o Palmeiras perdeu, tinha perdido o volante, foi, já
contratou do América.
Contratou do América, por 1 milhão. Segundo o Sport TV.
César, pode acabar o programa.
Senhores, antes de acabar o programa, a gente tem o nosso estimado Pode Indica, que hoje fica por conta de Fred Figueiredo.
Oferecimento de...
Ficou comigo, não?
Vai João, pode João. Toda vez então, tem um
tumor. Não, porque na verdade o Pode Indica.
Mas peraí, o Pode Indica é o oferecimento de quem hoje, pô?
Não sei.
Manda e-mail para podcast45minutos@gmail.com.
podcast45minutos@gmail.com.
Ajuda a gente, porque daqui a pouco vai faltar indica para Pode Indica. É muito Pode Indica.
Não, pô, é tu não tá pedindo indicação, não.
Deixa eu
fazendo faz,
mexe um. É Masterchef, terça-feira.
O Pode Indica. Na verdade, é um Pode Indica que vale para mim também, que eu ganhei um livro há muito tempo e não li ainda, mas comecei a ler e é muito. É prêmio literário. É o que tem a ver com futebol, que é um livro chamado O Drible.
O quê?
Drible.
Melhorou.
Fala drible, pô.
Aí ele drible.
Sou letrando.
Drible.
Drible. Que é de. O nome do autor. Sérgio Rodrigues, é um jornalista brasileiro, que esse é um livro que tem o futebol como pano de fundo e fala sobre a relação de um pai com um filho, um pai que era um cronista esportivo das antigas, e aí o futebol como pano de fundo. Eu não vou falar muito do livro, porque eu não li o livro.
É Silvio Santos ainda sendo filme.
Mas o livro é prêmio literário, e tem uma frase do livro que é fantástica, que ele narra o gol, aquele drible de Pelé, por isso que é o nome do livro, em Mazurkiewicz. Que é o goleiro da Copa do Uruguai, na Copa de 70, na semifinal. Que ele fala o seguinte: Pelé, naquele lance, desafiou Deus e perdeu. Só a frase, só por essa frase, dá vontade de ler o livro. Então, eu vou começar a ler esse livro. Quem leu, acho que quem está escutando leu, e todo mundo que leu, o livro é premiado. Então, essa frase é fantástica. Pelé desafiou Deus e perdeu. No lance que ele deu um drible de Kobe em Mazurkiewicz e jogou para fora a bola. Que a bola saiu, que é um dos gols. Um dos mais bonitos gols não feitos da história do futebol.
Então, a nossa indicação para o nosso Pode Indica dessa edição número 164 é Drible. De quem agora é?
Sérgio Rodrigues.
Sérgio Rodrigues. E você que está pensando em associar a sua marca aqui ao podcast, pense com carinho também nessas indicações, nesses quadros que a gente está fazendo. As coisas estão começando a ficar mais claras.
Esse lance que o João falou, do gol que Pelé perdeu, só é o gol mais bonito do mundo não feito. Porque o Brasil ganhou o jogo, viu? Que se tivesse perdido, meu amigo...
Ganhou bem. Na verdade,
exatamente. Então,
foi 3-1 e nesse mesmo jogo teve outro lance fantástico. O goleiro repôs a bola e bateu de primeira.
Só existe poesia para lances
perdidos
na vitória.
É
bronca. Até porque aquele jogo ali era no aniversário dos 20 anos do Maracanazo. E o Uruguai saiu botão 1-0. E o Brasil ganhou de virada. Virou e empatou no finalzinho do primeiro tempo.
Senhores, um forte abraço a todos. O podcast 45 minutos, número 164, vai ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.